11ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 24 de abril de 2018, e audiência pública para análise das alterações no Plano Diretor de Desenvolvimento do Município.
Vou ficar de pé para fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Eu peço ao vereador secretário que faça as chamadas.
Arnaldo Campos.
Presente.
Rodrigo Douglas Vilas Boas.
Presente.
Eleandro Rodrigo de Souza.
Presente.
Evandro Reis Carvalho.
Presente.
Gabriel Penha dos Reis.
Presente.
Márcio Moraes Vilas Boas.
Presente.
Cipriano Antônio Caetano. Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Sebastião Leonardo de Mesquita. Confirmo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Sobre a proteção de Deus e casa aberta do trabalho da reunião, peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Já temos um convite aqui da terceira companhia de bombeiros militar, através do seu comandante, capitão Silvio Alves Barbosa, para assistir a palestra que versará sobre os novos procedimentos para regularização junto ao Corpo de Bombeiros Militar, que será realizada aqui em Jaci na próxima sexta-feira, dia 27 de abril de 2017, a partir das 14 horas aqui na Câmara Municipal. Então, senhores vereadores e assistentes e ouvintes da rádio, estão convidados, então, dia 27 de abril de 2017, sexta-feira, a partir das 14 horas aqui na Câmara, uma palestra do pessoal do Corpo de Bombeiros. Ofício número 18 da Procuradoria-Geral do Município, respondendo ao requerimento número 16 de 2018. Ilustríssimo senhor Arnaldo de Abreu Campos, presidente da Câmara Municipal de Jaci, saudações. Em resposta ao requerimento número 16 de 2018, esse requerimento foi subscrito pelos vereadores Luiz Rogério, Rodrigo Douglas e Sebastião Leonardo Mesquita, no qual os nobres edis questionam, em síntese, se houve retirada de pastas de servidores da administração para fora da sede da prefeitura por meio de início do recadastramento, ou melhor, por motivo de início do recadastramento dos servidores promovido há pouco tempo pela administração, informamos que as pastas foram retiradas do Departamento de Recursos Humanos pela Procuradoria e as mesmas não foram repassadas fisicamente à assessoria, ficando em poder para a Procuradoria. A decisão de retirar as pastas do Departamento de Recursos Humanos se deu por motivo de agilidade na obtenção das informações, uma vez que estariam sempre dispostas na Procuradoria enquanto houvesse necessidade, bem como a própria Procuradoria pudesse verificar o andamento das análises junto à assessoria jurídica e esclarecer-se qualquer dúvida sobre os documentos constantes de cada pasta dos servidores. Dessa forma, a análise das pastas se deu quando a equipe da assessoria jurídica esteve na sede da prefeitura, bem como qualquer informação complementar acerca da análise dos dados dos servidores foi repassada à assessoria sem retirada física, estando sempre as pastas em guarda da Procuradoria Municipal. Talvez a informação de que as pastas tivessem sido retiradas da Prefeitura tenha se dado pelo errôneo entendimento de que, uma vez que a assessoria jurídica contratada estaria realizando as análises, as pastas estivessem em seu poder, o que não se fez necessário até o momento, pois a análise está sendo realizada através dos dados obtidos in loco, através da análise de cada pasta na sede da Prefeitura e não por retirada. Em tempo, renovamos a disposição de que esse será o critério adotado enquanto estivermos realizando a conferência das pastas. E caso algum servidor necessite de acesso à sua pasta e ela estiver na Procuradoria, basta solicitar junto ao Departamento de Recursos Humanos que será providenciado o acesso. A primeira remessa das pastas já foi devolvida ao Departamento de Recursos Humanos na data de 3 de abril de 2018 e já temos planejada retirada para o próximo lote de análise na próxima semana, sendo adotado o mesmo procedimento acima descrito. Assim, certos do pronto atendimento à dúvida suscitada, renovamos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Ricardo Jesus da Fonseca, Procurador-Geral do Município, Fabiano da Silva Moretti, Prefeito Municipal. Proposições dos senhores vereadores. Indicação número 74, subscrito pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. Seja encaminhado o expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam adotadas as devidas providências para a conclusão dos serviços e funcionamento do posto artesiano para abastecer a comunidade localizada próxima à indústria de cal Santa Helena, comunidades e moradores adjacentes, bem como o distrito industrial do município, salientando que já foram efetuados vários pedidos nesse sentido, sem que até o momento nenhuma atitude foi tomada. Requerimento. Requerimento número 34 do vereador Evandro Reis de Carvalho. Requer nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal, bem como do artigo 10 da Lei Federal 12.527 de 2011, envie de expediente para o senhor prefeito requisitando informações se os morões de concreto adquiridos para utilização no campo de futebol da Praça de Esportes do município estão no almoxerifado da prefeitura ou se foram instalados noutra localidade, informando, neste caso, qual foi a real destinação dos referidos morões. E o requerimento número 35, também do vereador Evandro Rios de Carvalho, requer nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal, bem como artigo 10 da Lei Federal 12.527 de 2011, envie de expediente para o senhor prefeito requisitando informações acompanhadas de documentos comprobatórios acerca de liberação de recursos pelos governos federal e estadual para manutenção de programas voltados a projetos e atividades na área de assistência social em nosso município, a saber, primeiro, quais são os programas sociais em nosso município contemplados com a liberação dos recursos dos governos federal e estadual? 2. Os repasses são efetuados mensalmente ou de outra forma? 3. Qual é o saldo financeiro existente na conta de cada programa? 4. As prestações de contas estão sendo realizadas regularmente? E 5. Informar quais são as atividades que são desenvolvidas em cada programa. E, agora sim, a indicação número 36, a última, do vereador Leandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro, vereador vice-presidente. Tendo em vista a afirmação do excelentíssimo senhor prefeito Fabiano da Silva Moretti por ocasião da visita do deputado federal Domingo Sávio ocorrido nesta Câmara, dando conta que o município celebrará contrato com a Copasa para outorga do serviço de água e esgoto em nossa cidade, requeiro nos termos legais e regimentais que seja instalada uma comissão especial de vereadores, bem como contratada uma consultoria especializada para acompanhar os procedimentos para assinatura do contrato entre o município e a referida empresa, como meio de atender adequadamente tais serviços em nossa cidade, pois nem todos os contratos são iguais ou padronizados. Tal procedimento visa ainda dar transparência à população dos atos que forem praticados e como vereador me proponho a fazer parte da comissão aqui requerida. Nesses termos, peço e espero o deferimento de Leandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro, vereador vice-presidente. Em relação aos projetos, o projeto de lei número 1 de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2019 da Outras Providências, está nas comissões permanentes. O projeto de lei complementar número 1 de 2018, que altera o inciso 7 do artigo 42 e o parágrafo 2º do artigo 46 da lei complementar municipal número 758 de 2003, Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de Assis, será promovida hoje uma audiência pública. O de número 2 de 2018, concede revisão geral na remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Assis, está nas comissões permanentes. Projeto de resolução número 2 de 2018, que concede reajuste nos subsídios vereadores do município de Assis para o exercício 2018, também nas comissões permanentes. Então, são esses os comunicados, as proposições e os projetos para esta reunião.
Boa noite às pessoas presentes aqui. Nós aqui marcamos essa audiência pública, até porque, por causa da nossa lei orgânica, para mudar o plano diretor, né, nós teremos que fazer uma audiência pública. Então, eu vou pedir às pessoas, né, que queiram, de alguma forma, fazer alguma explanação, que venha no microfone e se identifique, tá certo? Então, eu vou deixar aberto aí, agora, entendeu? Para qualquer pessoa que está no auditório, e aqui os vereadores também, tá certo? Tem a liberdade de se expressar e explicar. Eu na realidade, nós fizemos um convite para o pessoal da prefeitura, né, que viesse o pessoal aí o SADI, né, ou se não alguém lá do CODEMA, né, para poder de uma forma fazer uma explicação referente a essa modificação no plano diretor. Mas eu vou começar, está aberto o microfone e gostaria de saber se tem alguma pessoa que gostaria de realmente se expressar. Tá? Por favor, você chega no microfone, por favor. Aqui, por favor. Aqui, aí. Tá? Eu falo o nome, por favor. Por favor.
Boa noite a vocês, todos vereadores.
Eu quero que você ficasse primeiro, perdão.
Devaí Rodrigues de Souza.
Tá certo, muito obrigado, senhor.
Desculpa. E boa noite a vocês, vereador, ao presidente da Câmara, ao prefeito, ao vice que está presente, a todos aí. Quero fazer uma denúncia na Vila Aparecida. Tem um mês que tem duas lâmpadas queimadas lá e só trocou uma lâmpada, as outras estão lá. O terreno tem que pôr fogo no mato, que está imundo. E outra coisa, placa também aqui de pare, só tem no centro da cidade, nos outros não tem. Esse dia meu tá de carro lá, quase que me bateu. Ele não parou, porque eu paro e olho para os lados. Só tem no centro. Outra coisa também que eu quero pedir, aviação São Cristóvão está abusando aí. Peço vocês, a sua excelência, que olhem para isso. Eles...
Senhor, eu só vou interromper o senhor. É porque, na realidade, nós abrimos a palavra franca para falar sobre o projeto de lei complementar que é referente ao projeto aqui da modificação do plano diretor. Se não é nesse caso, eu gostaria que realmente o senhor viesse uma outra oportunidade para poder falar.
É porque tem mais coisas para falar, mas não posso.
A questão é só sobre o plano diretor referente ao projeto número 758-2013, tá certo? Então, se não for esse assunto, com certeza, ficar para uma próxima
semana. Tá, então eu peço desculpa igual, porque se fosse para falar, tem muita coisa para me falar.
Tá certo.
Agradeço, obrigado.
Presidente, pela ordem, mas essa reunião aqui, ela é ordinária primeiro. Ela está dentro do prazo, ordinária essa reunião aqui. Então, ele está cheio de razão, cidadão. Essa reunião é ordinária.
Santinho,
na
realidade, quem
está
comandando?
Mas
eu não posso falar.
Está comandando, mas o direito é ordinário.
Eu sou um eleitor daqui, eu não posso falar que eu vejo errado.
O senhor pode falar, o senhor tem todo o direito de falar. A palavra franca, senhor. O senhor tem a palavra franca, o senhor tem o direito. Mas nós estamos. Eu abri a palavra franca para a questão do projeto plano diretor, tá certo?
Então tá, desculpa, tem muita coisa para falar, se fosse para falar.
Só pode ficar à vontade,
tá?
Na outra.
Muito obrigado, desculpa alguma coisa.
Tá certo. Nós estamos em audiência pública, senhor Sebastião. Alguém ainda gostaria de falar?
É Ricardo Machado Varenga.
Obrigado.
O senhor presidente, demais vereadores, primeiro cumprimentá-los, cumprimentar os demais presentes. O projeto de lei me parece que é um projeto de pleno desenvolvimento do município de Jaci. Ele não visa nada, absolutamente nada, que não o desenvolvimento
abaixo. Operador? Por favor. Por favor.
O projeto de lei, ele não visa nada a não ser o pleno desenvolvimento do município, acrescido ou consubstanciado em atribuir função social ao imóvel urbano. Vejam, a Constituição da República, lá em 1988, determinou que todos os bens imóveis devem cumprir a sua função social. A função social de um imóvel que é rural, ela é cumprida com plantio, com agropecuária, enfim, com agronegócio. E o imóvel urbano? Qual é a função social do imóvel urbano? Para que serve o imóvel urbano? Veja, não há sentido algum em você ter, numa área de expansão urbana ou num centro urbano, áreas com características não urbanas ou áreas para fins não urbanos. Veja, inclusive nós temos algumas regulamentações específicas sobre isso. Por exemplo, a vigilância sanitária não permite a criação de gado em região urbana, por uma questão de saúde pública. Isso é importante. Eu também não posso plantar café e aplicar a esses pés de cafés em região urbana herbicidas, fungicidas, também por uma questão de saúde pública. A função daquele imóvel localizado em região urbana é atender a um fim urbano. Em regra, edificação, parcelamento do solo através de loteamento ou de desmembramento, conforme for o caso. E qual o ponto específico desse projeto de lei? O projeto de lei ele está propondo uma alteração que é bastante pontual e que vai adequar a legislação do município de Jaci à legislação federal. Ou seja, não há nenhuma inovação, seja em favor de empreendedor A, B, C ou D. Muito pelo contrário. O projeto de lei ele está adequando a legislação do município, que é de 2003, à legislação 6766, que regulamenta o parcelamento do solo a nível federal. E o que diz esse projeto de lei especificamente? Aliás, o que diz a lei 6766 e o que diz a legislação do município de Jaci? A legislação federal diz que não é possível, ou seja, é vedado o parcelamento do solo urbano, um loteamento ou desmembramento, quando a declividade do imóvel for igual ou superior a 30%. Mas a lei federal faz uma ressalva. Qual a ressalva? Salvo se houver autorização do órgão municipal competente. Obviamente, essa autorização do órgão municipal competente, ela é precedida de projetos de engenharia. O que nós estamos falando aqui em bom e claro português? Se a sua declividade do imóvel é alta, o que você faz? Terraplenagem. É assim que você vai adequar. É assim que você vai ajustar as ruas, é assim que você vai ajustar as quadras, enfim. Agora, imaginemos, vamos trazer essa discussão para Jaci. Qual é o problema da legislação de Jaci hoje? A lei de Jaci fala em declividade igual ou superior a esta. No entanto, ela exige que a declividade seja natural. O texto da legislação de Jaci fala em declividade natural. Agora, pensem bem os senhores. Imaginemos a existência de um imóvel urbano, no centro urbano de Jaci, com uma declividade ou parte de declividade deste imóvel, porque isso é bom ressaltar também. Quando você vai lotear, a lei não faz ressalva se é 10%, 5%, ou 10%, ou 20% do imóvel que tem declividade. Ela simplesmente exige declividade natural. Então, veja, eu posso ter um imóvel no centro urbano de Jaci com declividade acima de 30%, mas com uma declividade completamente passível de ser adequado por um projeto de engenharia de terraplanagem. E este imóvel será impossibilitado de ser parcelado em razão da lei que hoje vige no nosso município. Portanto, o projeto de lei está adequando a lei municipal à lei federal, dizendo, claro, não é qualquer projeto, não significa que todo e qualquer projeto apresentado ao município em área ou parte de área com declividade superior a 30%, que será aprovado. Ele só será aprovado e somente será aprovado se houver uma adequação dessa área. Então, assim, o projeto de lei é fundamental, é muito importante para o município e permitirá que áreas urbanas do município hoje, que não podem ser utilizadas para fins rurais, possam cumprir a sua função social. Aliás, senhor presidente, eu gostaria de dizer um pouquinho mais. Desde 2001, existe uma lei federal que é o Estatuto das Cidades. O Estatuto das Cidades regulamentou a Constituição Federal, dizendo também que a propriedade urbana, porque ele trata, obviamente, das cidades, deve cumprir a sua função social. E o Estatuto da Cidade traz lá uma série de sanções para quem eventualmente não cumprir a função social. O município pode notificar o sujeito para exigir uma edificação compulsória. O município pode aplicar ele IPTU progressivo. O município pode, no final das contas, depois de fazer isso tudo, exigir dele, aliás, promover a desapropriação desse sujeito com pagamento através de títulos da dívida pública. Ou seja, não é aquela desapropriação sem sanção, né? Aquela desapropriação que exige pagamento prévio e justo. É aquela desapropriação sanção. Ele pode ser desapropriado para ser pago com títulos da dívida pública. Então veja, o próprio Estatuto da Cidade exige que o sujeito cumpra a função social do imóvel urbano, que vai cumprir essa função se ele puder parcelar o solo, mas a lei municipal de Jaci, se esse imóvel tiver declividade superior a 30%, impossibilita que esse sujeito cumpra a função social. Nós vamos fazer o que com esse imóvel com declividade superior a 30% localizado na área urbana de Jaci? Criar gado? Plantar café? A função social dele é destinada para instalação de equipamentos urbanos, vias públicas, áreas institucionais, áreas verdes delimitadas e, obviamente, o parcelamento do solo urbano para moradia. Então, senhor presidente, já fechando e pedindo desculpa por ter me alongado, digo que é um projeto fundamental para o desenvolvimento da cidade de Jaci e, mais do que isso, é um projeto que adequa a legislação municipal, à Constituição da República de 1988, e ao Estatuto da Cidade. É uma lei que permitirá àquele proprietário de imóvel urbano com declividade igual ou superior a 30% que possa dar a ele função social. É só isso, presidente. Muito obrigado.
Felipe, você quer falar?
Boa noite a todos, né? Foi um ofício remetido ao CODEMA a respeito do projeto que está sendo discutido aqui a respeito dessa questão da declividade. Acho que foi até o vereador Márcio. A comissão foi pedir um parecer no Conselho de Meio Ambiente sobre a questão. Realmente eu cheguei, o doutor já tinha começado a sua fala, com propriedade, como ele mesmo disse, porque foi verificado realmente que na Lei Federal 6766, que regulamenta o parcelamento de uso do solo, ela realmente traz esse texto dizendo que 30, com a declividade de 30%, desde que haja viabilidade de projeto de engenharia, ela é passível, sim, de autorização pelo órgão competente. Isso, de fato, é verdade. No entanto, a única objeção que foi discutida no Conselho de Meio Ambiente é de que, a princípio, o entendimento do Conselho é que não há objeção nenhuma com relação a essa lei. Que ela é uma lei que realmente precisa ser adequada, né? E para que haja maiores possibilidades de implantação de áreas, de
aproveitamento da área, né?
Conforme foi explanado aqui. No entanto, a única objeção onde foi unânime no Conselho de Meio Ambiente e nos demais que estavam presentes no dia foi de que fosse atentado pelos senhores vereadores de que essa área supostamente passível de projeto de engenharia para a terraplenagem, que ela não fosse admitida, que ela fosse doada para o município. Porque a gente sabe que dentro de um projeto de loteamento, uma porcentagem da área total ela é repassada ao município. Por que dessa ressalva? Porque o secretário de obras está ali, se for o caso, ele pode até esclarecer melhor. Quando a gente se trata de fundação para fins de edificação, se você faz uma fundação em um solo natural, a estabilidade daquele solo e as condições que ele tem de aguentar uma edificação é totalmente diferente de um solo quando você trabalha com ele em cima de um aterro ou de uma terraplenagem. Ou seja, de alguma forma, isso poderia de alguma forma onerar o município, porque todos sabem as dificuldades que a prefeitura tem na execução de obras. E aí, porventura, se você recebe um loteamento, e esse loteamento é uma área reservada para a prefeitura, e futuramente a prefeitura vai construir, sei lá, uma escola, um PSF ou qualquer coisa do gênero, o custo da fundação dessa obra vai ser muito maior do que seria num solo que não possui aterro, por questões de fundação. Então, o Conselho de Meio Ambiente posiciona da seguinte forma: não há objeção nenhuma, a gente entende que as leis devem ser alinhadas, não só elas, como outras que trazem aí no código do plano diretor e tudo mais, que vai ser objeto de uma futura, posterior discussão, mas que seja tentada essa questão para que futuramente o município não venha a ser onerado com relação a essas áreas.
Senhor Felipe, um momento, por favor, o Márcio, o vereador Márcio. E até a minha preocupação é essa também, você puxou aí, ainda está com o Evandro, os demais vereadores, é que venha uma área dessa um dia futuro vinha ser para o município. Porque até então, o próprio proprietário, que é bem-vindo à nossa cidade, e até a seu favor, Deus que esteja bem claro o que você falou aí, não passe para o município. Até porque o município teria que ter gasto. Para ele receber um terreno, isso se torna inviável. Até reforçando o que você falou, é bem claro. Eu acho que isso aí tem que deixar um ressalto bem grande para que o município não tenha receber um terreno dessa forma. Ah, obrigado.
Eu só deixo claro também que eu estou me posicionando aqui em nome do Conselho de Meio Ambiente, como presidente do Conselho. Então, talvez eu possa ter a minha opinião pessoal, mas em nome do Conselho, o que foi discutido, o que foi o entendimento do Conselho, foi esse. E a questão não é simplesmente também falar, está passando o gasto. A questão é que automaticamente essa obra vai ficar num preço mais elevado por conta dessa fundação que, teoricamente, a gente não tem como a gente precisar, porque a gente não sabe do que a gente está tratando, quanto de aterro que é, quanto que não é, se precisa de um tipo de fundação ou outro. Mas se há esse precedente, pode ser que venha a ter se essa área ficar destinada à prefeitura, a prefeitura tem um gasto a mais com essa questão de fundação, que já é difícil.
Com certeza.
O município.
Felipe.
Deixa eu só fazer uma pergunta. Quando, na realidade, a prefeitura, né, aprova um projeto, passa no setor de engenharia. Né? As áreas institucionais que você está falando, né, são áreas institucionais, na realidade, vai ser aceita ou não pela aprovação da prefeitura, né? no caso da Secretaria de Obra ou coisa assim. Né? Eu só pergunto a você o seguinte, antes vocês, de alguma forma, o projeto está aí, né? Mas mesmo com toda a modificação existente lá, por exemplo, na hora do projeto que entrega vocês lá, vocês de alguma forma não fazeram análise também, porque o CODEMA não faz análise referente a isso?
Então, o CODEMA ele se restringe mais a questões ambientais. Então, de repente, a declividade em fins ambientais é só para fins de área de preservação, que é acima de 45 graus. Então já no 45%, né? Então já não enquadraria diretamente ao meio ambiente essa análise. Mas o que eu percebi que foi discutido no conselho é uma preocupação, é como todo mundo sabe, a gente está aqui de passagem, a gente tem um pouco menos aí de 3 anos de mandato. E se porventura o caráter que a gente não sabe dos próximos que virão não for um caráter sério de querer trabalhar em prol do município, você pode abrir um precedente para que seja aprovada de maneiras errôneas, mesmo que depois tenha algum tipo de sanção. Então, uma vez que isso já fique regulamentado por lei, resguarda não só a gente que está trabalhando nesse mandato, como resguarda os futuros mandatos de que não haja precedente para ter um beneficiamento para um ou outro. Esse é um entendimento que a gente tem.
Então, faria uma modificação no projeto em si.
Ô Felipe, me tira uma dúvida, vereador Leandro. Vou dar um exemplo. Em todo loteamento, então, que for ser construído, uma área é destinada à prefeitura. Isso, correto, né?
Sim.
E 10%, isso. Podemos, então, fazer uma emenda, essa área que for destinada à prefeitura, ser recebida do jeito que está no plano diretor, mudando somente aqueles proprietários que vão construir.
É porque, assim, basicamente seria isso. A gente não pode, acredito eu, exigir do empreendedor uma área específica. Falar, eu quero aquela área. Eu acho que são projetos que são debatidos dentro da Secretaria de Obras até que chegue num consenso. Mas a gente não pode exigir. Mas como se trata de uma alteração que fala... Porque, pelo que eu entendi, o projeto de lei pede um alinhamento entre as legislações federais, entre a legislação federal e a nossa municipal, porque aqui ela trata de relevo natural, declividade de 30% e relevo natural. E a 6766, ela trata de declividade de 30% apenas. E ela traz um precedente de que você, com intervenções de engenharia, possa, de alguma forma, realizar alguma medida para diminuir uma declividade acima desse valor. Mas, volto a ressaltar, a gente vê que isso é importante, sim, para o desenvolvimento do município, porque às vezes tem uma, igual foi dito pelo doutor aqui, que às vezes tem uma área que vai virar pasto, que vai virar culturas e que poderia estar cumprindo seu papel social. E a gente entende que realmente tem razão e que tem que ser feito dessa forma. No entanto, é só essa restrição mesmo de que essas áreas de supostamente aterro não sejam doadas para a prefeitura para não gerar mais nenhum onerário ao poder público municipal. Mas não há restrição alguma. Só que assim, igual o vereador Eliano perguntou, se a gente pode, de alguma forma, exigir aquela... Isso, infelizmente, não. Mas é passível de uma conversa, de um diálogo, de um entendimento.
Mas a gente podemos manter. Eu sei que não é o caso do doutor Irã que está aqui hoje, mas até para nós resguardar mesmo futuramente em outros. Eu acho que se já existe uma ressalva lá na lei federal que a ser aprovada pode pelos órgãos municipais e competentes, então acho que não necessitava ter mudar essa parte. Inclusive, eu até estou com a emenda na mão para ver se faça isso.
Permite? Até mesmo, completando o que você está falando, que o doutor mesmo chegou a comentar aqui na casa, é que se você não tem um projeto de lei desse posicionamento, se você tiver um terreno ao redor do município que tiver uma declividade maior, qualquer outro empreendedor que for fazer o seu empreendimento, ele vai rodear seus empreendimentos ao redor daquele terreno e no centro, digamos assim, daquela cidade depois vai ficar um pasto para você criar gado, porque aquele empreendimento está com declive maior.
Com certeza,
né? Então, se você tiver um declive maior, encostado num bairro do município de Jaci, excedendo aos 30%, ali você não pode lotear. Então, o empreendedor vai vir fazendo seu empreendimento aos redores e no centro do município depois vai ficar
desejado.
Uma mata ali, um terreno para criar gado.
Com certeza.
Né? Então, esse também é
o
projeto. Tanto que... E Jaci, até vou comentar um pouco depois, está um pouco carente, mas você vê nos outros municípios, né, todos têm com declividade a mais.
E o vereador ali, voltando ao assunto, falou o vereador Márcio, eu até não vejo porquê de não aprovar, mas diz que essa ressalva funcione. Porque seria bem-vindo, tá, eles querem construir, e para mim não, até interessante, melhor estar uma construção lá do que estar ocioso. Mas Deus que não seja... comprometido o município e seja doado para o município depois desse entendimento, porque aqui a gente tem leis aqui, bem claras, já não vou tocar no assunto que não entra no mérito desse agora, que tem dois tipos de visão de lei, de entendimento, que na Câmara a gente sabe do que a gente está falando, do que eu estou falando. Então, que se faça bem claro, o Felipe falou ali, no caso dele, ele falou que para o meio ambiente ele não tem tanto problema, mas sei que o Antônio está ali, também pode não parecer ali, mas todo mundo aqui sabe que você pegar um terreno com declive grande, a prefeitura vai ter que arcar com isso, ou ela vai pegar uma ponte de aterro?
Mas então, o vereador,
eu acho bem claro esse entendimento.
Só completando sua fala aí, mas é aonde fala aqui no projeto, né? Salvo, né?
Salvo.
Se apresentado solução técnica pelo empreendedor e aprovado pelo órgão competente municipal, né? Ou seja,
já tem um ressalto, né?
Duas observações que eu acho que são muito importantes na fala do senhor presidente, na fala do vereador Rodrigo e na fala do Felipe também, secretário. Nós temos que pensar que o projeto de um loteamento, ele é aprovado pelo Poder Executivo. Poder Executivo, aliás, hoje um pouquinho até diferente, né? Em Lavras, nós temos uma comissão permanente de aprovação de loteamentos, por exigência do Ministério Público. E em Jaci, nós temos uma comissão permanente para aprovação de loteamentos. Veja, esta comissão permanente, ela é formada exclusivamente por servidores efetivos do município. Não pode ser nenhum cargo comissionado ou nomeação do prefeito, enfim. Os servidores que aprovam aquele projeto ali estão aprovando o projeto para a posteridade e assinando o nome deles para a posteridade. Vejam, isso é um processo administrativo público de acesso a todos, inclusive ao Ministério Público e todos da população, inclusive de acesso aos senhores vereadores, né, que podem solicitá-los. Portanto, é um processo administrativo público em que esses servidores estão dizendo que aquelas áreas que estão sendo transmitidas ao município são áreas adequadas para os seus fins. Agora, só uma questão do ponto de vista técnico. Eu discordo do secretário Felipe, porque, veja, o que é ou para que é uma área institucional? Para que o município usa uma área institucional? Será que a terraplanagem, ela prejudica? Porque a mim me parece que o município receber um imóvel terraplanado é uma situação melhor do que o contrário. Imaginemos hipoteticamente aí que a área doada ao município, doada, transmitida à área institucional, seja com declividade de 27,5%, não de 30%. Ela é uma área melhor do que aquela exigida pelo engenheiro da prefeitura no ato de aprovação de que tem uma declividade X, porque ali o Poder Executivo pretende instalar uma escola, pretende instalar uma creche ou pretende instalar uma praça? Senhores, nós temos que pensar a nossa cidade para frente. Pensem bem. No ato de aprovação de um determinado loteamento, já é possível que o poder público municipal já anteveja uma possibilidade do que ele se pretende instalar naquele local. Se é uma escola, se é uma praça, se é um prédio. E aí nós vamos dizer que o projeto de engenharia, aliás, pode ser uma quadra poliesportiva, digamos que o município queira instalar naquela área institucional pública, que é para servir o público, um campo de futebol ou uma praça. Pergunto aos senhores, o projeto de terraplanagem prejudica ou melhora essa área institucional para este fim específico? Então, assim, há ressalvas a serem feitas e vejam, também a condição de aprovar o projeto urbanístico, é claro que se o empreendedor ou se todo empreendedor que trouxer um projeto urbanístico para Jaci tiver uma resposta sempre negativa do município, tipo, eu não aceito área institucional que não seja essa, É bem possível que o empreendedor também possa não empreender. É bem possível que o empreendedor deixe de gerar riqueza, enfim. Mas veja, o prefeito, o chefe do executivo, as comissões de aprovação desse loteamento, no ato de aprovação, tem poder discricionário para aprovar ou não o projeto. Nenhum empreendedor pode chegar em Jaci e dizer assim: Secretaria de Obras, Comissão, senhor prefeito, o projeto é este, o senhor aprove este projeto. Não. E por que... Desculpa, vereador, só para concluir.
Não, vontade, fica à vontade.
E por que a lei federal não fecha essa questão como pretendido, talvez, pelo CODEMA? Porque isso é impossível. Porque se nós formos pensar numa legislação única para cuidar de parcelamento de solo em Minas Gerais, nós teremos uma dificuldade muito séria. Senhores, imaginem a mesma legislação para cuidar de parcelamento de solo urbano em Uberaba, em Uberlândia, em Araguari.
Itabira.
A mesma para ser aplicada lá em Itabira, em Barbacena, em Juiz de Fora. Senhores, nós temos que pensar a realidade de Jaci. E se a mudança que está sendo aí implementada na legislação, se pede a vossas excelências que implementem, se isso é adequado para o bom funcionamento do município. E aí nos parece que não há outra resposta. Nós precisamos atribuir função social para essas propriedades urbanas que hoje estão desprovidas disso. Tá?
Até mesmo,
eu queria...
completando, senador, ou mais, perdão,
à vontade.
Você nos fez a pergunta, né, da área com uma terraplanagem executada ou não. Hoje você é permitido aprovar um loteamento com até 30%. Então, eu tenho uma área com 30% e aprovo o loteamento e dou aquela área com 30%, mediante o previsto em lei. E não é permitido, ou seja, é muito mais viável, muitas das vezes, para o município, desde que, salvo a apresentação de projeto e passado por essa comissão, ela receber uma área institucional com 31%, 32% que seja, porém com uma terraplanagem executada no local, do que ela receber com 27%, como você disse, sem essa terraplanagem. Ou seja, essa com 27% teria um custo muito mais onerado para a prefeitura do que uma de 35% com uma terraplanagem feita pelo empreendedor e aprovada no projeto.
E o que eu pude perceber, o doutor falou, realmente, é lógico que se pegar uma área 100% com declividade, é lógico que a prefeitura seria óbvio que seria uma terraplanagem bem-vinda, até por ser condição. Mas também, não estou deixando de sobrecarregar os novos pessoal que cuidam dessa área da prefeitura, sem uma lei que ampara legalmente com uma visão bem certa do que acontece, que é muito fácil, não digo aí os todos os nossos empreendedores que estão aqui, mas é muito fácil doar uma área que não tem valor de comércio para a prefeitura do que arrumá-la. Não estou dizendo o caso aqui. O caso específico, ele falou, a terraplanagem é bem-vinda.
Muito bem.
É muito bem-vinda e levada para o curso, desde que seja 100% no terreno com decretado. Mas no caso, não é o caso dele, mas pode acontecer futuramente, se a gente deixar uma lei bem clara, vai sobrecarregar o pessoal que trabalha com professor nessa área de ter que corrigir esse detalhe. Então, o meu modo de ver, que seja bem claro, que a área que seja determinada para o prefeitura não seja com declive, desde que seja 100% no terreno, não tem condição. Esse é o meu ponto de vista. Não estou falando do caso deles, mas futuramente pode acontecer de aprovar uma lei de entendimento de lei, a gente sabe que tem várias visões, e passar. Então eu acho que ele diz sempre, pode ser sim, mas que seja 100% terreno. Pois não.
Eu tenho para ver aquilo que até quis mostrar para nós, que realmente a prefeitura que aprova o loteamento, tem uma comissão permanente, e vemos sofrendo com o loteamento, foi aprovado irregularmente aqui. Nosso município tem várias reclamações, caindo até nessa administração. Então, como a prefeitura aprova o loteamento, tem uma comissão para isso, e quem muda o plano diretor é os vereadores. Então, um erro nosso será marcado para sempre aqui também. Então, teremos que fazer o correto e o certo, onde olhar mais a população.
Senhor presidente, eu gostaria de falar umas palavrinhas aqui, vou cumprimentar todos aqui presentes, a sua irmã, os demais, o doutor Ricardo, amigo da gente aí. É, eu estou vendo que é um assunto, gente, e veio aqui o projeto, né, alterando o artigo 42 e 46 do plano diretor, onde acrescenta algumas palavras, gente, peço um pouquinho, Rodrigo. Ficar, né, a cargos dos órgãos competentes. Então, os cargos competentes é a prefeitura. Então, não nos cabe aqui responder a questão do loteamento, e sim do engenheiro da equipe da prefeitura. Concorda? Correto?
Eu só quero fazer uma anotação referente ao seguinte. Já houve, né, um loteamento aqui, que o terreno, né, institucional foi dado fora do projeto.
Uhum.
Entendeu? Nós aprovamos aqui.
Eu acho permitida.
É isso que eu vou falar aqui.
Nós aprovamos aqui o projeto em si. Eu vou falar, né, na realidade, pode. Tem aí dos professores, né?
Eles, tem, na realidade, fizeram
o loteamento.
É migrante.
Ótimo,
migrante. Do nosso amigo Zé Marcos também foi fora. Eu acho
você
assim,
pode
gente.
Fazer dessa forma.
Com
não
certeza,
tem problema nenhum.
Com certeza.
Entendeu? Isso, mas não somos nós aqui, né?
É.
Essa é a questão do executivo. Do executivo. Certo, tá certo? O que nós temos que fazer aqui não está se preocupando com isso. Eu acho que, na realidade, essa modificação acompanha a lei federal.
Não, né? Com certeza.
É. Então, o que nós temos que fazer é dar aprovação referente a isso.
Segmento,
com certeza.
O que nós fazemos é aprovar a lei. Entendeu? A forma que vai ter recebido o terreno lá é do executivo.
Executivo,
tá,
é.
Certo? Então, eu só acho que nós não temos realmente que... Sabe,
essa questão. Concluindo aqui, gente, essa questão aí do plano diretor, nos cabe aqui mudar ou não. Agora a gente vê aqui, por exemplo, já deu aí uma distorção com relação ao vereador, ao doutor Ricardo, ao Felipe. Porque se mudarmos só isso aí...
Mas isso ali é o
entendimento do poder.
É o entendimento do poder.
Do presidente só.
Então.
Só concluindo aqui, senão eu perco o raciocínio. Então, se continuar dessa forma, eu acredito que só mudando essa questão de não ser para a prefeitura, não vai adiantar para ambos os lados. Então, temos que sentar com calma, analisar, porque se mudar só isso aqui, aquele que for acima de 30% natural não vai poder ser cedido à prefeitura, certo? Então, talvez não vai resolver para lado nenhum. Então, eu vi que voltou a estaca zero de novo. Então, não adianta só chegar aqui e mudar a lei do projeto. Ah, vamos alterar aqui que não vai ser. Então não adianta ele mandar o projeto. Ou nós sentamos tudo junto, achamos uma solução, o empreendedor compra um terreno fora do loteamento e doa para a prefeitura mais próximo, né? Para fazer aí melhor, né,
o vereador
do terreno.
Me permite uma palavrinha aí. Olha, é o seguinte, essa aprovação desse projeto, queira ou não, é o seguinte. Que vai entrar em entendimento, vai ser o proprietário do loteamento e o prefeito. Executivo. Então, isso é eles que vão entender sobre a área que vai ser adquirida pela prefeitura. É um projeto bom, é melhoria pela nossa cidade. Eu, praticamente, não gostaria de falar a verdade, eu estou de acordo com esse projeto. Se depender de mim, eu vou votar esse projeto aí.
Senhor presidente, eu queria utilizar, né, a palavra um pouquinho, só que eu não queria falar como vereador, senhor presidente, eu queria falar como cidadão, como empresário. Vossa Excelência quer que eu ocupe a lá ou eu posso utilizar daqui mesmo?
A opinião aqui é do cidadão, tá certo? A palavra do vereador vem depois.
Então, Vossa Excelência quer que eu ocupe lá ou posso utilizar da microfone?
Pela idade.
Muito obrigado, senhor presidente. Está tudo idoso? Senhores vereadores, senhor presidente, visitantes hoje à casa. Bom, senhor presidente, esse projeto aqui, eu estou falando, né, quis falar como Rodrigo, cidadão, empreendedor dentro do município, por conhecer, né, um pouco dessa área e um pouco da lei 6766 também. Então, senhor presidente, quando a gente fala do plano diretor do município de Jaci, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o plano diretor do município de Jaci, ele foi criado em 2003. Ou seja, nós temos
mais de 15 anos que esse plano diretor foi criado, então já era para ter sido adequado há muito tempo. E essas deficiências, no decorrer dos anos, dos empreendimentos, ela vai acontecendo naturalmente, né? Principalmente hoje, senhor presidente, que o município está expandindo cada vez mais. Devemos muito, né, a represa que nós temos, que banha o nosso município aí, e já se hoje é uma cidade bem visada, então o nosso município está expandindo muito. E em relação a isso, senhor presidente, é exatamente naquele ponto que eu cheguei a comentar alguns minutos atrás aqui. A gente vê nos municípios vizinhos, ou seja, nós vamos tirar exemplo aqui onde todo mundo conhece, o município de Lavras. Nós, se fecharmos os olhos aqui e imaginarmos a gente descendo em frente ao Rex 4 ali no centro do município de Lavras, quando você chega na esquina da Santa Casa, se você entrar à direita ali, descendo sentido a Unilavras ali, ali nós temos um declive muito maior do que 30%. Muito maior. Ou seja, se Lavras tivesse adequado com a porcentagem do nosso plano diretor aqui, ali não teria residências, ali teria uma mata ali no centro da cidade. Né? É como eu falei, os empreendimentos, as casas estariam ao redor, e no centro ali de Lavras teria uma mata naquela localidade. Né? Então, quando a gente fala aqui da alteração, né? É o que o vereador Márcio comentou que agora há pouco, cada um tem sua visão, seu entendimento. O vereador Rogério comentou aqui, né, que não adianta, eu enxergo um pouco diferente. Enxergo que adianta sim. Primeiro porque isso. Apreciação de todo esse projeto, de qualquer que seja, é feito por essa comissão. Certo? É uma comissão que foi bem lembrado, né, pelo doutor aqui, é uma comissão com membros efetivos da prefeitura municipal. Ou seja, não adianta pensarmos que o empreendedor vai entregar uma batata quente na mão do prefeito ou daquela administração naquele exato momento, que ali pode ter alguma troca de favores e aquilo será feito. Simplesmente mediante essa troca de favores. Não, senhor presidente, não. Porque não é o prefeito que decide isso. Quem decide isso é essa comissão. E essa comissão, ela não é passageira dentro da prefeitura. Os cargos ocupados por aqueles membros da comissão são cargos efetivos. Então eles não vão se queimar ali mediante uma troca de favores do empreendedor ou do executivo na atualidade. Então nós temos que deixar de lado essa visão de imaginar que o prefeito poderia utilizar desse projeto para isso, porque não. Quem vai aprovar isso não é prefeito, é essa comissão. E quem assume os cargos dessa comissão, que são ocupados, são membros efetivos dentro do município, que não vai se queimar mediante a isso. Só concluir, Felipe, rapidinho. E aí, onde vem a alteração que sofreu o plano diretor mediante a esse projeto. No artigo 42, né, no inciso 7, o plano diretor fala... artigo 7, exatamente. O plano diretor fala: em terrenos com declividade igual ou superior a 40%, ponto. O projeto de lei fala a mesma coisa. Em terreno com declividade igual ou superior a 40%, porém, acrescenta, vírgula, salvo se apresentada a solução técnica pelo empreendedor e aprovada pelos órgãos municipais competentes. Ou seja, você entendeu? Se ainda tiver superior a 30%, tem que ser apresentado um projeto mediante aquilo e tem que ser aprovado, porque senão não será feito. Entendeu? E no artigo 46, a mesma coisa, você entendeu? No nosso plano diretor fala que o percentual a ser destinado a equipamentos urbanos e comunitários e a espaços livres de uso público será de no mínimo 10% da gleba a ser parcelada, sendo que 5% deverá apresentar declividade natural do terreno maior ou igual a 15%. O projeto fala a mesma coisa, porém, na frente, vírgula, salvo a apresentação, solução técnica pelo empreendedor a ser apresentada, a ser aprovada pelos órgãos competentes municipais, ou seja, pelo executivo, por essa comissão permanente. Ou seja, se amanhã eu for lotear uma área que ela tem mais de 30%, é a comissão que vai avaliar isso. O doutor falou muito, foi muito bem colocado suas falas aqui, doutor, porque às vezes é muito melhor a prefeitura receber um terreno com 35% de declividade, mas com uma terraplanagem feita do terreno, do que ela receber com 30% no que está dentro da lei sem terraplanagem. O custo dela, daquela área, vai ser muito menor. Entendeu? O empreendedor já teria solucionado um grande problema dentro do município, que seria a terraplanagem daquilo. Entendeu? E outra coisa, que é o principal, gente, que eu volto a dizer que dentro dessa casa, o município está cada dia mais se expandindo e vem desaguando muitas pessoas, entendeu, da nossa região, do redor, vindo residir no município de Jaci. Ou seja, cada dia Jaci expande mais. Se nós tivermos essa visão de que não pode ter essa alteração, amanhã nós vamos ter um empreendimento numa outra área e no centro de Jaci teria uma mata, como o doutor disse ali, que vai ser criada ali cavalo, porque é uma área rural. Ela não pode ser transformada em urbano, então vai continuar sendo uma área rural ali no centro da cidade. Né? Então, senhor presidente, muito obrigado pelas palavras. A minha visão é essa, eu estou de maior, com um acordo com esse projeto, muito pelo contrário. Né? Acho que isso já deveria ter passado por essa casa há muito tempo.
Ô, senhor Rodrigo, só resumindo aqui, Rodrigo. A gente dessa...
Senhores vereadores, vereador Sebastião, Rogério, os mais antigos aqui conhecidos, os demais que renovaram essa casa. Como empreendedor, eu gostaria de sucintamente falar o que foi dito aqui. Me parece que o presidente captou a essência desse projeto e alguns outros fizeram observações pertinentes. O vereador Márcio até alertou que as leis são interpretativas, tem que tomar um certo cuidado. Mas nós estamos tratando de uma adequação do plano diretor a uma lei federal que rege todo o Estado, todo o país. E eu gostaria também de deixar um voto de confiança a todas as administrações municipais, que isso vai passar por uma peneira rigorosa lá na frente da comissão, e o projeto de adequação tão falado aqui, que o empreendedor tem que ter todo o cuidado para apresentar alguma coisa plausível, uma terraplanagem com engenharia, com técnica, que, acima de tudo, venha viabilizar a área e reduzir custos para a prefeitura, o órgão competente, no caso, Secretaria de Obras, Comissão, eles vão analisar. Se não está de acordo, veta. É simples. Não tem tanta questão assim. Né? Eu acredito que o Brasil está passando por um momento interessante de mudanças, e essas mudanças passam por acreditar nas pessoas e nas pessoas que ocupam cargos. O vereador Puri ocupou a Secretaria de Obras e ele sabe que a coisa tem que ser rigorosa. E eu acredito que os empreendedores vão se esmerar para apresentar projetos condizentes. Eu gostaria de merecer, e eu estou falando em meu nome, em nome de vários empreendedores, com todas as regiões declivosas desse município, Contendas, Barreiro e outros mais por aí, que seriam terrivelmente prejudicado. Já foi citado aqui que o Lago do Funil trouxe muito progresso e continuará trazendo. Isso aqui vai sofrer mudanças promissoras. Então, vamos olhar com credibilidade para o futuro, com esperança e acreditando que os órgãos competentes vão tratar disso com rigor. Obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês.
Senhor presidente, eu gostaria de agora falar um pouquinho aqui como cidadão e também ao mesmo tempo como secretário de meio ambiente e esclarecer agora o ponto de vista do secretário e do cidadão Felipe. Eu concordo com tudo que foi falado aqui pelo advogado do seu Irã. Conheço um pouco do seu Irã no pouco tempo que eu trabalhei na prefeitura. Sei que é um empresário sério, que trabalha de maneira correta, só que algumas coisas precisam ser pensadas um pouco mais, ser mais refletidas. Porque é o seguinte, primeiramente, não é bem dessa forma que funciona uma aprovação de loteamento. Eu sei porque eu, junto com o secretário de obras, Antônio, que aprova os loteamentos dentro do município. A comissão, ela não aprova, ao contrário do que estão falando, que foi colocado aqui, ela não aprova nenhum loteamento dentro do município. Ela simplesmente recebe, faz análise e dá um parecer. Quem aprova ou não é o secretário do meio ambiente, o secretário de desenvolvimento urbano e, posteriormente, o prefeito. Então, quando o CODEMA, e eu também reforço em parte, a preocupação do CODEMA, não concordo, porque conforme o doutor Ricardo falou, realmente são questões que talvez uma área com maior declividade, que é o que vem a ser repassada para o município com a terraplenagem, ela pode ser benéfica, como pode ser maléfica. Depende muito de projeto, depende muito de cada caso, é um caso. Então, se você generaliza uma lei como um todo, você pode ter algum outro tipo de problema também. Ele falou com muita propriedade. No entanto, eu vou falar para vocês o seguinte. Se todos os empresários do município que vêm para o município já se fosse igual ao seu Irã, a gente não ia ter problema nenhum. Mas a questão é que, na prática, não funciona dessa forma. Na prática, a Secretaria de Obras e a Secretaria de Meio Ambiente sofrem diversas pressões dos empreendedores, porque, às vezes, por algum questionamento, ou às vezes por algum pedido de alguma compensação, ou às vezes por alguma adaptação de projeto. E aí, o que foi bem esclarecido pelo CODEMA, e eu acho pertinente, talvez, uma reflexão, seria de que, de alguma forma, esse projeto de lei regulamentar, eu acho que não deve, eu como Felipe, como secretário, eu acho que não deve ser impedido esse projeto de maneira alguma. Eu acho que isso traz melhorias e muitas melhorias para o município de Jaci. No entanto, tem que se atentar para um único quesito, é o que eu falei e volto a reforçar. Hoje, eu, sinceramente falando, eu sou uma pessoa séria, tento fazer meu serviço da melhor maneira possível e, de maneira alguma, eu iria prevalecer esse ou aquele. E tenho certeza que o Antônio também não, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo. No entanto, isso eu não posso falar das próximas e próximas gestões. E sendo que, conforme eu estou deixando claro que não é a comissão que aprova, e sim o secretário e o prefeito,
depois de passar pela comissão.
Mas o parecer da comissão pode ser acatado ou não. Quem decide é o secretário.
É Felipe.
Ou seja, e se amanhã ou depois, porventura, a gente não tenha a sorte de ter empresários do gabarito do senhor Irã, e aí a gente tem alguns empresários aqui que tentam de alguma forma prevalecer de algum cunho político ou de alguma pressão em cima dos secretários que estarão na época, e a gente não tiver nenhum respaldo legal. Eu digo isso porque, como secretário do meio ambiente, por várias vezes eu já fui questionado sobre algumas ações do CODEMA. Mas por que o CODEMA é um órgão que não tem tantos problemas? Porque a gente tem uma lei bem fundamentada. Então, infelizmente, quando o empreendedor se vê lesado, a gente informa que é uma lei, que aquela lei regulamenta o assunto e que, se o empreendedor se sentir lesado, ele tem os meios legais. Agora, uma vez que abre um precedente, que, que realmente não pode ser generalizado, mas teria que pensar alguma forma de amarrar isso melhor, uma forma de a gente colocar alguns critérios para o aceite dessa suposta área de aterro, para que depois de aprovado não seja uma coisa que não tenha uma certa formalização, que vai, porque senão depois vai ficar a critério do secretário. E se ele ficar a critério do secretário e do prefeito, se porventura ele sofrer algum tipo de pressão, ou se eles tenderem em algum dos lados, isso não pode ser aplicado. Pode vir a acontecer que é algum dano para o município, sim.
Felipe, aqui o vereador, estou falando que o vereador Gabriel Pedro fez. Vou te contar um negócio para você. Isso aí, para mim, não vai ter fundamento nenhum. Sabe por quê? Essa área aqui da beira de represa, onde que tem acesso para as pessoas podem pescar? Não tem. Me conta para mim. A maioria dos loteamentos aqui tem as metragens, não tem? Entra no fundo de um loteamento desse para ver o que acontece com você, se não vai ser punido. Esse plano diretor, meu filho, por mim não passa. Isso, ó.
Só terminando minha fala para não delongar mais, então deixo mais uma vez claro o meu posicionamento. Eu acho sim que deve ser feito, mas talvez teria que se pensar, às vezes, alguma maneira, ou algum laudo de engenharia, ou alguma coisa que pudesse amarrar de alguma forma. Ou, vai doar uma área que vai ser de aterro. Então ele vai ter que apresentar um laudo técnico de compactação, alguma coisa do tipo, para que de alguma forma regulamente uma obrigação nessa questão, para não simplesmente, porque eu tenho certeza que se for o seu Irã, você pode receber tranquilamente, mas eu não posso falar de outros. Porque a gente já teve dificuldade aqui no município com loteadores.
Estão vendo, então, gente, eu acho que uma peça fundamental que deveria estar aqui é o engenheiro da prefeitura. E eu estou vendo que não está presente aqui, né?
Não, o vereador... Aproveita, não sei, Felipe.
Mas quem tem é o engenheiro, o secretário de obras. É obras.
Ele também aprova.
Aldo. Ele aprova. Aprovar só não.
Não, Dani, passou para ele lá. Era para ele estar aqui hoje também.
José Marcelo de Andrade Botelho. Boa noite a todos, senhor presidente. O assunto está caindo em uma complexidade tão grande que parece que o mundo vai desabar em cima desse projeto. Tem questões que estão sendo colocadas, eu vou usar aqui mais do que falou o vereador Luiz Rogério. Reunir a parte de engenharia da prefeitura, os interessados em projetos dessa natureza, para chegar a um interesse comum. Tem algumas objeções que a legislação coloca em se construir loteamentos em áreas com declividade. A lei federal, ela é mais, dá mais abertura do que a lei municipal. E, segundo se entendem os promotores de justiça que cuidam dessa área, que se a lei municipal veio para restringir o que beneficia mais o meio ambiente, ela prevalece. Doutor Ricardo sabe disso. Então, aqui o plano diretor, o nosso plano diretor, ele restringe, ele protege mais o meio ambiente do que a própria lei federal. Certo? Mas nada impede que a prefeitura possa aprovar loteamentos com essa declividade. Eu entendo assim porque a lei federal ela dá essa abertura. Aí vai a questão de constitucionalidade da lei, né? Mas brigar na justiça por causa disso, eu tenho certeza que se for acontecer uma coisa dessa, os empreendedores não vão mexer com loteamento, né? Tem outra questão. O Código Florestal, quando foi discutido o Código Florestal, o de Minas Gerais, ele traz uma restrição que são consideradas áreas de preservação permanente aquelas que têm declividade acima de 45 graus, equivalente a 100% do nível de maior declive, me parece. Não é isso, doutor? Então, até essa questão, estou falando pelo que o Luiz Rogério falou, então são questões que você tem que se olhar. Às vezes já muda esse projeto para um determinado loteamento. Muda a legislação municipal para atender os loteamentos em declividade, que tem essa declividade, que a prefeitura possa aceitar com a realização dessas obras de terraplanagem. Né? Aí, tem outra questão. O plano ambiental de uso do entorno dos reservatórios artificiais, que tem o do consórcio Funil, que teve uma audiência pública, não sei se alguém aqui já se participou, também esse plano tem uma preocupação muito grande com isso, por a questão do assoreamento do lago. Então vai que se faz uma terraplanagem, faz um serviço de engenharia, certo? De repente acontece qualquer coisa aí, pode acontecer, que jogue essa terra lá para dentro do lago. Tudo isso tem que ser colocado. Eu, na minha opinião particular, eu acho que não precisaria nem de mudar a lei se a lei federal já amplia. E a parte técnica também. A parte técnica, eu tenho essa opinião particular. Já o pessoal da prefeitura não tem esse entendimento. Não tem, não tiro razão nenhuma deles. Eu acho que não precisaria de mudar. Eu, na minha opinião, não precisaria de mudar a lei para isso. Se tem a lei federal, certo? Eu acredito, porque se vai fazer esse serviço, se vai apresentar uma obra de engenharia para fazer essa terraplanagem, eu fui num loteamento lá que está sendo tratado, eu mesmo falei isso lá. A pessoa, quem estava comigo lá na época, escutou que eu falei isso lá. Porque aqui faz um aterro, arruma a área. Eu cheguei a falar isso lá. Estava eu, doutor Sadir, engenheiro de prefeitura, e mais umas 3 ou 4 pessoas. E empreendedores estavam lá. Certo? Então eu acho, na minha opinião particular, eu acho que não tem nenhum obstáculo de aprovar. Mas aí, eu não estou aprovando, é uma opinião que eu tenho. Agora, a preocupação é essa que eu falei aqui, se juntar todas essas leis e se fazer a modificação na lei, então vamos fazer uma coisa mais ampla, que daqui para chegar daqui mais uns 2, 3 meses, tem que voltar tudo aqui outra vez para resolver. Né? Então, eu acho, a minha opinião é essa, eu acho que não tem nenhum obstáculo.
Mas a mudança... Isso você já tocou, não é isso? Há 3 anos atrás, você estava presente aqui, nós falamos em fazer uma modificação no plano diretor, porque estava na hora de fazer a modificação.
Já passou da hora.
Já passou da hora, entendeu? É isso que nós temos que fazer. Na realidade, chamar todo mundo, entendeu? Pegar o plano diretor, entendeu? E adequar o plano diretor, né? Hoje, né? Na visão de hoje, na visão do futuro. Isso que nós temos que fazer. Agora você fala uma coisa certa, né? A lei municipal, ela não pode sobrepor a lei federal. Tá certo?
Eu tenho esse entendimento.
Mas é o correto.
Eu tenho esse entendimento.
Então, a gente fica na dúvida seguinte. O loteador, ele pode ser punido ou não. Tá? De repente, né, por si próprio, às vezes, você conhece o promotor público, sabe como é que é.
A interpretação jurídica, cada um tem a sua. Né?
Pode então... chegar e falar, não, está errado e o loteador ficar no prejuízo. O que nós podemos fazer é fazer a modificação total no plano diretor. Fazer de novo, né?
A gente até mandamos um nome já para o juiz, para a prefeitura, para poder montar uma comissão para fazer a mudança do plano diretor. Já está na mão do juiz para poder estar fazendo essa...
O que precisa escutar...
O plano diretor em 2003, já com
15 anos, defasado. Já defasado,
já.
Tá certo.
Aí tem que ver o vereador. Na verdade, o próprio plano diretor prevê que ele tem que ser montado uma comissão entre órgão público, entidade, empresário, para que seja feita mudança. Porque até mesmo existe uma questão ambiental sobre a cota da represa, da FIM de AVB, que tem dúvida. Que na verdade tem uma lei federal para uma coisa e a lei municipal para outra.
Eu queria fazer duas observações. Aliás, talvez sejam mais que duas, e já peço desculpas antecipadas aos senhores.
Com relação à interpretação da lei federal e lei municipal, veja, o administrador público, ele está vinculado ao princípio da legalidade. Então, qualquer um de nós, que não sejamos agentes públicos, podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. Já o administrador público, o agente público, essa regra é invertida. Ele só pode fazer aquilo que a lei permite. E os senhores que fiscalizam o executivo sabem bem disso, né? Veja, se eu tenho uma lei federal menos restritiva e eu tenho uma lei municipal mais restritiva, eu tenho que obedecer à lei municipal, até que ela seja alterada. Não é uma questão de hierarquia entre lei federal e lei municipal. A Constituição disse que os municípios têm competência para legislar sobre determinadas matérias, os estados sobre outras e a União sobre outras. E algumas matérias a competência concorrente. Sobre direito urbanístico, a Constituição disse que a competência é concorrente entre estado, União e município. Portanto, se o município tem uma norma mais restritiva do que a norma federal, deve ser observada a lei municipal. Daí essa interpretação, Marcelo, que é a mesma interpretação que o senhor fez com relação à lei ambiental, que é a nossa aqui um pouco mais restritiva. Isso, essa alteração legislativa, vai dar segurança para todos os agentes da prefeitura, secretário de obras, membros da comissão, que eles possam aprovar com base numa lei municipal. Enquanto a gente tiver essa dúvida, e aí o vereador Rodrigo, que é empreendedor, os outros empreendedores que frequentam o Jaci, os outros empreendedores que tentam aprovar projetos em Lavras, sabem o quanto a comissão de aprovação de loteamentos hoje é séria. Olha, não se aprova um loteamento em nenhuma dessas cidades com menos de 2 anos. Vocês sabem quando foi o último loteamento registrado na cidade de Lavras, por exemplo? 2013. Recentemente foram aprovados 2, ainda estão pendentes de registro. Outro ponto na fala do secretário Felipe que é importante. A gente não pode transformar casuísmo em regra. O que nós temos que pensar, senhores? E vou perguntar aqui ao seu secretário de obras. Houve algum projeto de loteamento aqui no município que a comissão deu parecer contrário que o senhor aprovou? Então veja.
Foi essa a minha pergunta para o Felipe, que eu estava aqui.
Então, que a gente
é lógico que quem aprova é o secretário depois, mas 99% é a comissão. Ela não assina, mas é o parecer dela que 99% faz com que o secretário, no caso, aprove, assine ou não.
É um procedimento.
Ela é deliberativa, exatamente.
Concatenados, que são juntados no processo administrativo, numerados folha a folha, e veja, não conheço nenhum projeto de loteamento que tenha sido aprovado por secretário de obras, secretário de meio ambiente e com decreto de aprovação do prefeito, sem que tenha sido aprovado pela comissão. Na verdade, assim, do meu ponto de vista, seria até um ato quase que insano do secretário de obras ou de meio ambiente que fizesse isso. Por quê? Porque ele está sujeito, tal qual está a comissão, às sanções. E, senhores, os senhores sabem o quanto essas questões de loteamento no nosso município hoje são fiscalizadas pelo Ministério Público. Não há nenhum espaço para essas questões. E, com relação a projeto, dizer que nós precisamos de uma lei mais fechada, que cria o processo, o procedimento para regulamentar, senhores, não há lei no mundo que consiga anteceder todos os fatos. Não há. Como eu disse aos senhores, pode ser que a terra planária seja boa para um loteamento, seja ruim para o outro. Não há lei sem fatos. E aí, vou dar até um exemplo aos senhores, se me permitirem o trocadilho. Imaginem os senhores lá na praia de nudismo, né? Entrando na praia de nudismo e lá com uma placa. Proibido entrar com roupa de banho.
Não preciso dizer qual é a interpretação que vocês terão disso, né? Mas vamos dizer que lá na praia, num restaurante, longe lá dessa praia de Urundia, na praia, tem uma placa lá na porta do restaurante dizendo assim: proibido entrar com roupa de banho. Qual a interpretação que os senhores vão ter? Vejam, não há lei que consiga fechar todas as pontas. Há sim secretário de obra sério, e esse é um. Há secretário de meio ambiente sério. Há comissão de aprovação séria e que precisa e é formada por servidores públicos permanentes, que acredito que não estejam com a mínima condição de querer perder os seus cargos efetivos. Portanto, senhores, o que vai fechar, o que fecha, o que garante a segurança jurídica? Dois pontos desse projeto. Primeiro, o empreendedor tem que apresentar solução técnica. Repito, o empreendedor tem que apresentar solução técnica. O que é isso? Projeto de engenharia.
Então, doutor Cartão...
Esse projeto de engenharia, ele é assinado por um engenheiro que emite uma anotação de responsabilidade técnica. Se este projeto de engenharia não for executado de forma adequada, ou se for um projeto furado, esse engenheiro que fez o projeto responde civilmente, criminalmente e administrativamente por isso. O empreendedor também. Veja, mas além de apresentar esse projeto técnico por um engenheiro que expede uma RT, isso não significa que esse projeto será aprovado. Esse projeto ainda tem que ser aprovado pela comissão, pelo órgão competente hoje para aprovar o loteamento, que é a comissão. Em Jaci, se eu não estiver enganado, é presidida pelo Dr. Sadi, né? Que é engenheiro de carreira, servidor público efetivo do município e mais, professor universitário da área. Significa dizer que eu tenho engenheiro civil que elaborou o projeto, um empreendedor que apresentou, que emitiu um ART e que disse que aquele projeto é viável. Eu ainda tenho um servidor público efetivo com uma comissão do município para dizer que aquele projeto é viável. Então, senhores, retomando aqui para finalizar, eu queria acreditar, como disse o seu Irã, em pessoas sérias. Que as pessoas que vão analisar esses projetos, que vão aprovar esses projetos e que os empreendedores que vão cuidar disso são pessoas sérias, né? Então, é só isso.
Professor Presidente, vou falar só uma coisinha para terminar, encerrar aqui. Eu só quero deixar aqui o seguinte, né? A fala é que nós somos legislador que vamos aprovar ou não a lei. Alterar ou não, né? Se for benéfica para todos, em comum, não adianta ver só um ou outro. A questão técnica, foi dito muito bem aqui pelo Ricardo, é questão da prefeitura e do prefeito. Não tem nada a ver com isso. Então nós estamos aqui na questão da mudança ou não, que para mim eu acho que eu estou chegando depois de tanta idas e vindas aí, eu estou achando que o projeto ele não veio conforme deveria, porque se vai aprovar o projeto com a emenda que não se vai receber nada do empreendedor para a prefeitura, com terraplanagem, etc., então eu não sei qual a função do projeto na Câmara. Eu estou meio perdido ainda. Então, eu estou tentando entender para a gente chegar depois no final, reunir nós 9 vereadores, e definirmos o que tem que ser feito de certo. Entendeu? Sem beneficiar ninguém, para ninguém. Então, eu acho que nós estamos aqui para isso, para olhar aquilo que é bom e certo. Tem os engenheiros, tem o pessoal das obras. Eu não entendo nada de engenharia. Eu não entendo nada de obra e nem de loteamento. Então, diz muito bem, Ricardo. O engenheiro que fez o projeto, faça o projeto, entrega o projeto lá para o engenheiro da prefeitura, com a comissão, e nós vamos chegar no final. Agora, essa alteração do plano de gestão, do termo jurídico aqui, da lei. O restante é com eles. Eu não quero nem saber desse assunto. Estamos aqui em consideração a ser audiência pública. Então, isso aí cabe ao empreendedor, ao prefeito, ao secretário de obras e ao engenheiro. Não cabe, nós não temos, gente. Me desculpa, mas não cabe. Então, essa questão da lei que cabe. Nós vamos sentar com calma e analisar. Também não podemos fechar as portas para os empreendedores. Se depender da Câmara, não. Mas também o prefeito não vai se assentar da sua responsabilidade, não. Não pensa que nós aprovando aqui, nós estamos adiantando ele, não. Estamos, não. Acho que talvez fique até pior. Então, eu acho assim, é bom falar isso aqui, e que isso que está sendo dito aqui deveria ter feito até antes de vir o projeto. Deveria ter sentado o seu prefeito, o secretário de obras, o senhor Sadir lá, os engenheiros, porque a comissão dessa Câmara, onde faz parte eu, o vereador Wanda, o vereador Márcio, enviamos um parecer técnico, pedindo parecer técnico do CODEMA e do Sadir. Por quê? Porque nós não entendemos dessa área. Então eu acho que a comissão fez certo, pediu, e nós não estamos aqui jamais para prejudicar ninguém nessa Câmara. E nem em Jaci.
O vereador Rogério, se me permite, o que o Ricardo falou é interessante. Porque estamos cercados hoje, sim, com pessoas capacitadas, mas não é que assim, porque assim, parece que um político, o Irã hoje é uma pessoa respeitosa, uma pessoa considerada que faz, sim, pelo município. Mas e aí? Eu tenho certeza que vários iranos aí futuramente, várias pessoas que trabalham hoje na prefeitura administrativa, hoje a gente, amanhã passa o nosso mandato, quem vai garantir? Então, como parecer técnico não partiu deles lá pra gente, o melhor que a gente tem que fazer é esperar que venha ou que a gente faça igual o DJ Leandro já está prevendo, uma alteração que resguarde o município desse terreno. Porque não podemos também deixar ele do jeito que está, da forma que está, porque ele, também não podemos parar ele, mal ele. Mas temos que estar, não por ele, outros estão aqui, Zé Marcos aí, não por eles, mas quem sabe vai saber no dia de amanhã. Como não tem um parecer técnico? Igual o Toninho que eu vi aqui, o Moço Cesadinho ficou sem parecer, a gente pediu. Não tem, a gente não tem. O que a gente pode fazer é resguardar o município. Tá? Porque, por mim, até voto a favor, só a favor, mas que tenha o resguardo do município, que não tenha uma área criticada. Ou faço o seu Marcelo falou. Deixa de forma que falou, vai prefeitura, vai aprovar, já que a lei federal permite, e cabe os secretários e o prefeito admitir ou não. Eu preciso da minha visão desse aí. E não podemos longe trabalhar. Então, se não veio parecer técnico, tá? Da prefeitura, do SADI, não pôde comparecer para dar um parecer técnico, já que a gente tem que votar, a gente deixa essa ressalva bem resguardada. Eu vejo assim a minha visão.
Eu vou agradecer as pessoas de alguma forma que, né, se dirigiram ao microfone, deram suas opiniões, né? Vamos aguardar aí o parecer da do engenheiro, tá? O Sadir, né? A gente quer que realmente que esse projeto de lei, de alguma forma, seja aprovado, porque o município precisa, eu acho que é importante. A gente também não pode, né, ficar aqui discutindo o futuro, né? Achar que vai acontecer no futuro vai ser diferente. Não. Eu sempre acho que nós somos o espelho do futuro. Se nós fizermos aqui o correto, né, o futuro em si também seguirá o mesmo caminho. Eu acho que é isso que nós temos que ver, nós temos que pensar, e eu acho que nós não temos que tentar adivinhar. Nós temos que realmente fazer no presente. E o presente precisa fazer as modificações. Né? O Brasil cresceu dessa forma, né? Eu falo isso porque eu trabalhei numa empresa chamada Vale do Rio Doce, né, que nós fizemos um projeto em si, né, e esse projeto em si hoje é um dos maiores benefícios que o Brasil tem, que é o projeto Carajás. Mas eu, mais uma vez, vou agradecer aí a presença aí das pessoas aqui, o Irã, o advogado, né, tem outros... pessoas aqui que têm loteamento também, que estão presentes aqui, né? Agradecer ao Marcelo aí, como sempre, né, sobre a explanação dele referente a isso, né? Vamos aproveitar esse projeto de lei complementar, né? Deixar para a próxima semana, para a gente discutirmos, né? Eu vou pedir, né, ao prefeito que está presente, né, que a gente possa reunir, né, não só com o Sadi, né, com o secretário também de obra, eu, o secretário de meio ambiente, algumas pessoas aqui, alguns vereadores, né, para de alguma forma nós sentarmos, trazer o projeto em si, se tiver que fazer alguma notificação, votação no projeto em si, entendeu? Para a gente poder de alguma forma a gente aprovar o projeto. Algumas modificações necessárias, né, que se é realmente para adequar. Tá ok, vereador? Tá certo? Então, eu vou encerrar a audiência pública e vou perguntar aos vereadores se dá continuidade ou a gente interrompe aqui, porque cada... Pois não.
Agora?
Eu vou. Tá certo. Eu posso indicar uma comissão aqui para poder ir lá? Ou...
É 7.000, mano. É, para isso.
Não, para outra coisa. Não, para água. Tá? Eu. Ô, Márcio, você pode ir lá? Sexta-feira, você pode ir, ou Rogério?
Ah, não.
Que seria viável, senhor presidente, e as pessoas que estão mais em dúvida, né? Ou a comissão mesmo.
Uma comissão, tá, você tem a comissão agora.
Não, eu acho assim, eles têm que reunir primeiro.
Eu estou bem tranquilo em relação ao projeto, então...
Reúne vocês, tá certo? Vê realmente a conclusão que vocês vão chegar lá, para depois nós sentarmos com vocês, tá certo? Você já tem fechado aí o executivo com os empreendedores, tá?
Mas o projeto no entendimento. Mas no entendimento que está aqui, o município não vai receber a parte.
É só esclarecer mais um pouco.
Então não vai adiantar, ué.
Traduzir um pouco mais. Para trazer um pouco mais. Entendeu?
Cai em votação hoje então, ué.
Vamos fazer o seguinte. Vereadores, entendeu? Vamos dar continuidade. Eu vou deixar vocês resolverem lá. Entendeu? Não vamos entrar nesse mérito. Quando venha para casa, de novo para cá, nós de alguma forma voltamos aqui sem problema, tá certo? Não tem problema não. Então, vocês na realidade façam as modificações, ou não, queiram ou não, e encaminhem para a gente de novo. Tá certo? Vou dar continuidade à reunião aqui, tá? Vou dar a palavra franca? Tá? Então vamos continuar. Então vamos dar a palavra franca, vereador. Sorteio, por favor. Não, pode sortear. A audiência pública terminou, tá certo? Vamos agora dar continuidade.
Vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, assessor jurídico, funcionários da Câmara, visitantes, senhor prefeito, agradeço a presença, seja bem-vindo a essa casa. Agora iniciou a nossa reunião ordinária. Então, gostaria de estar manifestando sobre esse projeto. E na minha fala eu não poderia deixar de falar que no qual o vereador Leandro fez a pergunta mais certa. Cadê o engenheiro da prefeitura, se é uma audiência pública para tratar do loteamento? Então já iniciou errado. Já iniciou errado. E não adianta, hoje, o vereador, ele é soberano, ele vota de acordo com a sua consciência. E nós não podemos ser diferentes. Por quê? É certo que as coisas têm que ser dentro da legalidade, dentro da lei, respeitando as leis. mas temos hoje aqui em nosso município uma coisa que vem preocupando demais os jacienses, que é a saúde. Nós devemos preocupar com a saúde do nosso povo de Jaci. Devemos preocupar com a educação do nosso município. Não adianta nós ficar aqui discutindo sobre loteamento. Eu não esqueço, tem aquele terreno da prefeitura lá hoje na Pedra Negra. Serve para quê aquilo lá? Está lá no desbarrancado lá, desdeixado lá. Ninguém interessa fazer nada. Então, gente, primeiro vamos dar prioridade para a saúde do nosso povo de Jaci. Vamos dar prioridade para a educação do nosso povo. Para depois começar a resolver esses problemas que parecem no nosso município. Que nós temos hoje aí um plano diretor para ser obedecido. E foi um plano diretor muito bem feito. Quando o cidadão desde aí começou a fazer o uso da sua palavra, eu olhei para cima e pensei comigo, hoje pareceu um cidadão de coragem. Nós precisamos disso, de pessoas que brigam pelo nosso município, não que brigam por interesse próprio. Nós estamos aqui para isso, para defender a nossa população. Os nossos médicos estão sendo espantados de pouco a pouco. Poucos dias atrás, o médico estava descansando da sua hora de almoço, quando chegou o senhor vice-prefeito, no quarto, entrando no quarto do médico. Isso é uma falta de respeito com a nossa saúde. E nós não podemos aceitar isso. Hoje chegou um cidadão até a minha casa, pedindo para resolver um problema do filho dele. Até quando vai parar isso? E Jaci não merece isso. Nós temos como atender todo mundo. Todos os nossos filhos de SF. Quando você vê um pai chegar, pegando lágrimas nos olhos, pedindo uma ajuda, no qual pediu para outros vereadores aqui, e foi atendido. Será que essas pessoas não têm assistido os jornais? Vamos lutar para o nosso povo. Vamos defender o nosso povo. O ser humano é para isso. Vamos largar a arrogância de lado. Vamos ser mais humildes. Essa nossa farmacinha não tem remédio. O cidadão está aí correndo atrás. Tem um senhor na porta da OBS, está com a bolsa de lado lá. Rapaz, tem tempo de arrancar aquilo lá e não resolve o problema do cidadão. Não resolve o problema do cidadão. Aí, gente, é aquela bendita falta de consciência. Aquela bendita falta de consciência que o ser humano deveria ter com o outro. A pessoa tem que esquecer um pouco da vaidade. A pessoa tem que ser mais humilde. No qual, enquanto a gente corre atrás de recursos para o nosso município. Hoje, por exemplo, quantas mães chegaram para mim? Puri, será que dessa vez acaba a escola? Falei, se depender de mim, acaba. Porque eu já fiz o que eu deveria ter feito, que é correr atrás do recurso. É isso que nós devemos fazer. Nós não devemos ir votando projeto aqui à torta direita, não. Você tem que sentar, analisar, pra você ver o que você está votando, que depois de votado, acabou. Depois de votado, acabou. Certo? Você só escuta pessoas reclamando, só pessoas falando. Será que nós, vereador que foi eleito pelo povo, Até quando nós vamos aguentar o cidadão chegar perto de nós reclamando? Vamos erguer a mão para esses nossos irmãos de Jaciense? Vamos ajudar a resolver o problema deles? Tem aquela rede de esgoto lá no Novo Horizonte. Desde o início do mandato. O vereador Leandro pediu, o vereador Márcio pediu, o vereador Gabriel pediu, o vereador Evandro pediu. Está lá do mesmo jeito. E 95% da obra já está feita. Certo. Aí para de falar, esquece. Ninguém fala mais nada. É por isso que nós não podemos, gente, deixar. Nós não podemos ser enganados por ninguém. Falar bonito é muito fácil. Falar bonito é muito fácil. Mas eu quero ver é a pessoa ter coragem. Ter coragem de fazer. Não é criticar as pessoas. Fica criticando as pessoas. No qual nós temos aí várias enfermeiras competentes, enfermeiras boas. Prestam serviço 24 horas. Temos professoras de qualidade que trabalham para o bem social, ensinando os nossos filhos, nossos netos. Nós devemos respeitar isso aí. Esse é o nosso objetivo que nós devemos fazer. Então, eu falo mais uma vez, olhando nos olhos de cada um dos meus amigos vereadores. Nós fomos eleitos para isso, para fiscalizar. E é o que nós devemos fazer. É fiscalizar e votar aquilo que nós achar que deve votar. Nós não devemos votar sob pressão de ninguém. Nós devemos votar com a nossa consciência. Votar com a nossa consciência. É. Vereador Gabriel é muito feliz nas palavras que ele fala. Por isso eu não posso deixar de parabenizar ele pelo momento que ele tem coragem de falar. Que o bom do vereador é isso. Mesmo que ele fique meio sem saber onde vai, mas ele tem coragem de falar e argumentar as palavras dele. É o que nós todos devemos fazer. Lutar para o nosso povo. Lutar para a saúde do nosso povo. Lutar para a educação do nosso povo. Tem quantos dias que eu venho lutando com a máquina de lavar roupa, está lá do mesmo jeito, está difícil, está difícil. Certo? Então, gente, não tenho nada contra ninguém, mas eu tenho uma coisa na minha cabeça e sou bem consciente do que eu falo. Sou bem consciente do que eu falo. Quem quiser me criticar, não tem problema, aceito crítica. Aceito crítica, porque toda pessoa que é criticado é porque interessa trabalhar para o nosso povo. Por isso eu não tenho... Obrigado. Por isso eu não importo com críticas. Quem quiser me criticar, pode me criticar que eu aceito as críticas. Mas vou continuar defendendo o nosso povo, que é o que eu sei fazer, é lutar para o bem social do nosso município e estar junto do lado do nosso povo, que merece mais respeito. E quero aqui agradecer o pessoal da rádio, que nos ouve todas as quartas-feiras. E quero também agradecer a vocês todos presentes, que ficaram aí, esperaram agora a nossa reunião. Aí sim, vocês mostraram que são cidadão que está interessado a trabalhar para o nosso município. Muito obrigado a todos vocês.
Vereador Márcio. Boa noite, presidente, vereadores, aos presentes aí, aos colaboradores da casa. Hoje seria rápido também, né, mas não é importante. É sobre esse projeto de lei, que acabamos de falar aqui agora. Volto a reafirmar o que eu falei e será assim até o meu voto. Se houver essa alteração nesse projeto, mas desde que tenha, a gente de alguma forma vem fazer alguma alteração para que não prejudique o município, inclusive o DJ Leandro está aqui já fez uma emenda aqui para tentar resolver, sou a favor. Né? Porque está fácil hoje, porque estamos todos conhecidos. Amanhã a gente não vai estar aqui, ou não sei, a gente tem que deixar bem salvo isso. Então, seria isso, meu, já para terminar, né? Seria poucas, como eu disse, seria pouco, ser breve, mas não, a gente não pode ser contra, porque já está difícil hoje a empresa no nosso município. Né? O pouco que vem a gente também não pode condenar, mas temos que também não deixar a desejar.
Ô Mário, isso aqui é o vereador Gabriel. Sim. Pelas falas que eu entendi mais ou menos, entendeu? Isso não depende dos vereadores, por que quer dizer que então? Manda eles votar as minhas entre eles lá, ó.
Também acho que não é necessário, viu, Gabriel?
Aí, do jeito que eles fizeram aqui, está desfazendo o vereador. Se não gasta o vereador, por que as minhas não votam? E sobre esse plano de diretor, mas eu sou contra até o final. Vai ser igualzinho a água, eu sou contra porque não adianta. E Jaci está sendo a terra de bobo. Sabe o que é a terra de bobo? Montou aqui a represa bonitona. Eu duvido se o seu filho entra numa área lá para pescar. Cadê a área que você deixou? Aí você conta até o final.
Com certeza. Então, até o DJ Leandro está com a emenda aqui, vai passar daqui a pouco para a gente. Também sou contra a forma que está. Se tiver de vir, que seja bem feito. Com emendas, que não digo mais. Mas se não vir, também sou contra também. Não estou a favor e não vou votar a favor.
E eu de novo, Mars. É porque se diz que o secretário pode assinar, deixa ele me assinar, ué. Mas é que esse plano diretor, o vereador Gabriel está aqui falando, vai ser ele o DJ, que deve trazer esse plano diretor para a Câmara, mas vai trazer.
Se for passar na Câmara, tem vindo várias ressalvas, projeto de lei, alteração, eu acredito que
é
só assinar.
É porque, o Marcio, que entra dentro de nós aqui, é porque aqui não tem esse negócio de um mais um é dois, não, entendeu? Aqui não existe campanha política, não. Aqui vai ser X. Aqui é pobre em cima de pobre. Enquanto existir tapiações de pessoa pobre em Jaci, não, por mim não vai passar, não.
Marcio Fermício, só completando, o vereador Gabriel ali está com razão mesmo, Gabriel. Se não depende de nós, para que trazer para cá, né? O Marcelo disse tudo, gente. Eu acho que a gente, essa casa aqui, tem de analisar o que o Marcelo disse. Se já tem um ressalve que pode ser para os órgãos competentes na prefeitura, para que nós mudar esse plano diretor? Inclusive, aqui, ó, vamos contar quantas pessoas tem aqui nessa casa hoje. Foram tudo embora. Então só veio por interesse próprio. Aqui só vem interesse próprio.
Aqui só vem, né? Aqui só vem nego interessado na casa, que só quando é compromisso próprio a isso. Quando é interesse próprio. Então, quando não é, por que não vem direto?
Com certeza. Então, isso é interessante, sim. Mas que se veio na casa, só vai passar dessa forma. Então, eles vão ter que resolver por conta deles lá. Eu queria, então, agradecer a todos. Boa noite, boa tarde, ouvindo a rádio. Obrigado.
Não.
Vereador Evandro.
Essa palavra.
Vereador Gabriel.
Boa noite, presidente. Boa noite, turma presente. Eu sou presidente. Eu, o povo pobre, me colocou aqui na Câmara e aqui estou. Eu não vou deixar ninguém me tapear por ninguém. Meu voto vai ser não. É porque o povo está cansado de ser bobo. Nessas beiras de represa, senhor presidente, me conta para mim, qual que é a área dos coitados pobres? Não tem. Será que ia ter pescado de helicóptero lá? O condomínio fechado. Essa represa fez o lago. E cadê? Cadê o...
Diz que vai tentar fazer uma área para as pessoas carinhas, tio. Vai sair nada. Eu estou pedindo aqui, ó. Jet ski, eu já tenho que caçar de pedir. Aquela lancha, nós que matamos as pessoas, vai decidir arrumar esse negócio aí. Aí, senhor presidente, a minha segunda, eu vou continuar insistindo. Em Jaci não tem emprego. Quando que essas pessoas vão tomar providência de esses homens caros aí? Duas pessoas idosas. Eu, até no final, eu vou debater. Eu quero que o prefeito vá no São Cristóvão e tome orientação, aumentar mais espaço para as pessoas idosas. Ou será que está dando algum lucro para a prefeitura? Eu não sei, uma empresa é tão forte. Ó, tem dinheiro que a ganha aqui já, sim? 24 horas o ônibus cheio.
Gabriel, adiando. Infelizmente, Gabriel, é porque não tem pessoas competentes para lutar pelos pobres que já se tornam pessoas meio carentes. É por isso que acontece isso. Então, nem aí com a população.
Ah, loteamento é sagrado, porque eles têm lucro. Mas de quanto lucro não está ganhando em cima disso? Eu sou presidente aqui, eu falo e eu vou garantir. Não adianta nego me chamar ali para o cantinho para conversar comigo. Não adianta. O meu votinho vai ser contra mesmo. Sou presidente. Eu estou cansado, senhor presidente. Todo dia eu chego assim em casa, chego coitadinho. Não tô tendo remédio. É isso, aquilo. Tá difícil mesmo, porque nem sei quantos coitados é coisa. Medicamento não vai ter mais. Eles já vêm se preocupar com isso. Eu sou presidente. Hoje eu encerro minha fala por hoje, porque é uma boa noite aos ouvintes da Câmara, senhor presidente, e uma boa tarde, não sei que horário, os ouvintes da rádio lá.
Vereador Rodrigo.
Senhor presidente, hoje não vou utilizar da palavra, não. É verdade, eu falei demais hoje.
Vereador Leandro.
Boa noite, senhor presidente, os vereadores, a todos aqui presentes e aos ouvintes da rádio, desejo uma boa tarde. Como de sempre, primeiramente eu agradeço a Deus por me dar a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês e vocês comigo. Gostaria de agradecer o presidente dessa casa, o senhor Arnaldo, por me liberar em uma viagem a BH, onde eu recebi o troféu da Confidência Mineira, junto acompanhado do servidor Neri, pelo reconhecimento do trabalho que eu venho prestado aqui no município. E agradecer à população por ter confiado e sempre estar contando comigo. Também gostaria de me desculpar com o senhor presidente Wídia da Associação Amof, onde na última reunião fiz uma citação meio equivocada sobre ele e a associação. Então, venho me desculpar nesse momento e também parabenizar ele pela atitude tomada, onde ele se preocupou e se preocupa com a segurança das crianças e muito mais aqui no município. Também hoje é um prazer imenso estar recebendo o senhor Devair, que presente, no meu mandato a primeira vez aqui, onde ele citou várias denúncias e até se desculpou na fala aqui, mas eu acho que o senhor não tem desculpar não, senhor, tem que parabenizar o senhor pela atitude de ter coragem de vir cá e citar os problemas do município. Porque hoje o município é muito carente na área de segurança, educação e por aí vem. Você vê o remédio, não tem. A iluminação hoje no nosso município é muito precária, porque hoje as trocas, substituições de lâmpadas queimadas é através da prefeitura, através da empresa. Eu não sei se o que, que acontece, que enrola tanto que no bairro do Sr. Devaí tem mais de mês uma lâmpada queimada
e fica muito escuro lá. Se todos for lá, vai ver realmente o que não só ele, mas moradores está passando. Então, mais uma vez, parabenizo pela coragem, pela atitude que eu tenho vindo aqui, velho, que volte mais nessa casa e que sirva de exemplo para aqueles que estão ouvindo, para outros exercícios. Também, só relembrando, passando aqui para o pessoal de Jaci, aqueles que ainda não têm o ensino fundamental, o ensino médio completo, que está aí a nova oportunidade, o Enseja 2018, que procura a Secretaria de Educação, faça logo a sua inscrição, vamos terminar os seus estudos, gente. Então, a oportunidade agora é o Enseja 2018, é um ensino médio fundamental para aqueles que não concluiu ainda. Também já estão falando aí sobre a Copasa, que às vezes não é um problema meu, dessa minha passagem aqui nessa Câmara, dessa administração. É uma situação que foi aprovada anterior, na oportunidade do convite do vereador Sebastião, onde domingo sábado esteve aqui, também esteve a presença do prefeito, onde o prefeito relatou que está fechando o contrato com a Copasa. Como vem dizendo que não é um problema, não foi uma aprovação minha do meu mandato, mas é uma obrigação minha cobrar melhorias ao município. E por isso enviei para o presidente para estar enviando ao seu prefeito, que no dia da assinatura, quando for fechar, realmente concluir com a Copasa, que nós montamos uma comissão nessa casa para acompanhar o andamento do contrato, montar uma assessoria para analisar realmente o que o município está fechando com a empresa. Porque a empresa Copasa hoje não é um contrato igual para todos os municípios, não. Tem vários contratos, não são iguais os contratos. Então, temos que ver realmente o que o município vai arcar, o que vai ter de benefício o município, a população, o que vai acontecer. Porque temos uma estação de tratamento de esgoto aí, é pequena, mas se a Copasa vai recuperar, o que vai ser enviado ao município através disso. Então, espero, seu presidente, veja aí, faça questão de fazer parte dessa comissão, que monte uma comissão para a gente organizar aqui, questão de
vereador, fazer parte. Permisso, só aproveitando, ali lembrando aqui, a parte do vereador Rogério, essas épocas aí de tratamento de esgoto que existem em Jaci, tem que entrar na contrapartida da Copasa, ou de quem é que seja, né? Porque se vai passar, já existe ela aqui no município, vai ter que ser paga.
Com certeza. É essa que é a preocupação. A gente não pode deixar o executivo fazer sozinho. Aquele que realmente se preocupa pelo município, vamos cobrar. É o que eu estou fazendo, é meu papel. Sobre o projeto, não podemos deixar de...
Ô, DJ, o vereador Gabriel falando aqui, aí está vendo o tanto que preocupa, né? Na Copasa, né? Por que não pensa no remédio para a turma aí que está precisando? Será que vai esperar o povo morrer para depois comprar o remédio? Aí é bom demais, hein? Exames, eu estou cansado de pedir exame lá, nem vou pedir mais. Falou, boa noite para você.
Então, é difícil, né? Também o ex-vereador e ex-presidente Marcelo, onde citou suas palavras aqui na audiência pública, concordo plenamente com o senhor Marcelo. Se tem um ressalva na lei federal, que dependendo dos órgãos competentes lá, pode mudar, então não precisa passar aqui pela Câmara, não precisa mudar o regimento, que já passou uma vez, se não me engano, no ano passado, a mudança do plano diretor, né? Para que vai passar esse ano, ano que vem, de novo, para que isso? Eu acho que não necessita disso, estou com a emenda na mão aqui, se o projeto entrar, vou apresentar a emenda, onde o espaço que vai ser destinado à prefeitura continua sendo o mesmo. Só uma pequena dúvida que eu fiquei, que eu não tive a oportunidade de perguntar na hora, o presidente me cortou, o doutor Ricardo, se eles vão fazer um terreno nivelado, vai planar lá, vai sair mais caro para eles, porque o interesse em dar um terreno com mais gasto para a prefeitura? É essa parte que eu não entendi. Se o jeito que está vai sair mais barato para eles, porque a preocupação de dar um terreno com a terraplanagem, né? Aí fica a minha dúvida, o que realmente é que eles estão querendo. Também procurado morador da Vila Aparecida, falta de água. Em pleno domingo, fechando a água da Vila Aparecida. Então esse problema de água vem direto, vem passando, e todos sabem que estão fechando a água. Infelizmente está fechando sim, porque estão vendo, todos vê o que eles fazem. Aí vem um cidadão e fala,
mais para frente, eles vão jogar a culpa em vocês, vereadores, que o executivo não está fazendo nada. Agora eu pergunto a todos vocês aqui presentes, a todos os ouvintes da rádio que tiver a oportunidade, volta na próxima reunião aqui e me responda. O que essa Câmara fez para impedir o trabalho do executivo até o momento? Nada. A Câmara não fez nada. Pelo contrário, estamos aqui para ajudar. Então, não reprovamos nada que impeça o trabalho do executivo. Então, o trabalho do vereador é fiscalizar, nós estamos fazendo. Com certeza vai ter mais polêmica para frente, porque vai vir, temos denúncias, que até o promotor foi acatado pelo promotor, denúncias um pouco gravíssimas. E o papel do vereador, igualzinho, o prefeito foi na rádio e falou, o papel do vereador, se está irregular, denuncia. Então não vamos fazer isso, denunciar. Vamos entrar com denúncia aqui sim, vamos fazer valer o dinheiro, o salário que a gente recebe. Porque o povo de Jaci merece respeito, merece honestidade. E quando vem falar aqui que vai montar uma comissão que confia, que é sério, é aprovar, tivemos vários problemas anteriores, por que iremos confiar daqui para frente? Qual o motivo? Quem me dá um motivo para me confiar daqui para frente? A única pessoa que eu confio, que na terra está lá em cima, que é Deus. Então aqui na terra não dá para confiar em mais ninguém. Porque para mandar um projeto nessa casa aqui, para beneficiar aquele que está com falta de remédio, aquele que necessita de uma cirurgia, aquele que precisa de um exame, aquele que está passando dificuldade lá dentro da casa, isso não anda. Então, os ouvintes aí, que estão ouvindo, a vocês presentes, o que que esse vereador aqui está fazendo para prejudicar o executivo, enquanto o Gozinho está falando? O quê? Sim, vereador?
Vereador, gostaria de parabenizar pelas suas palavras aí, porque hoje nós precisamos de reconhecimento. Hoje, pelo contrário, você está cheio de razão. Nós estamos querendo ajudar o prefeito, mas não estão querendo impedir a administração do prefeito. Só que aquele detalhe, é o que você acabou de falar. Nós estamos aqui para unir e trabalhar para o bem do município, não para trabalhar só em prol de uma pessoa ou então em prol só de alguém. Nós estamos aqui para trabalhar para o povo de Jaci, para a nossa população. Portanto, vereador, quando falaram que lá ia fazer a licitação para fazer limpeza nos próximos 13 anos, isso aí já não vai fazer mais de 3 meses que foi prometido para nós aqui. Nós estava eu, você, o vereador Márcio, o vereador Vão, o vereador Gabriel, o vereador Rodrigo, o vereador Rogério. Diz que já tinha feito a licitação. Será que essa licitação foi para onde? E até hoje não fizeram limpeza nenhuma nos próximos 13 anos.
Isso tem mesmo. Então, voltando aqui, relembrar que a rede de esgoto do bairro Novo Horizonte vai fazer 1 ano e meio, nada foi tomado. Projeto de saúde, remédio, nada foi tomado. Então, esse vereador que está falando aqui não se vende não. Você pode ter certeza, todos que estão ouvindo não se vende não. Porque quando eu fui eleito, foi na raça, foi com honestidade, sem promessa com ninguém, sim com compromisso. E pode juntar esses bandos de bezerro, vem cá, que eu não vou provar nada para esses bandos de bezerro não. Só isso. Boa noite a todos vocês. Uma boa tarde aos ouvintes da rádio.
O vereador Rogério.
Passa a palavra, presidente.
Vereador Cipriano. Boa noite, presidente, vice-presidente, meus amigos vereadores, os funcionários da casa, assessor jurídico, doutor Jader, nossos amigos visitantes. Eu gostaria, primeiramente, manifestar sobre o bairro Novo Horizonte.
Ali tem uma água correndo ali na beirando a pista. Pedi para o senhor presidente tomar uma atitude para ver se legaliza essas partes lá também. É, alguns buracos que se encontram na cidade. Na rua João Corrêa mesmo formou um, fizeram um tapa-buraco lá, mas formou um buraco também na rua João Corrêa. Tem que olhar isso para nós lá, por gentileza. E está acontecendo também que eu estou tendo uma reclamação do lado da Ipiranga, vários lixos jogados. Isso não é conveniente, é bom fazer uma averiguação, olhar essas partes. Indo também para o lado da Pedra Negra, aí, eu estou tendo reclamação, muito lixo jogado pelas calçadas. Vamos olhar isso aí com carinho. Agora, sobre o projeto plano diretor. Pelo que eu analisei nesse projeto, é desenvolvimento pela nossa cidade. Inclusive, até eu falei que voto a favor disso aí, porque deu de conta é um desenvolvimento pela nossa cidade. É bom. Mas como o vereador está recusando que tem que fazer uma emenda, eles estão certos. Porque através dessa emenda que nós vamos legalizar mais algumas partes nele. Não sou contra eles, não. Sou a favor à opinião deles. Então, a gente tem que ser assim. Porque ele está pensando que, às vezes, pode prejudicar alguém. Igual o Marcos mesmo está dizendo. Se não for aprovado esse projeto, tem vários lugares que nem vai poder construir. Então, seria bom legalizar essa parte desse projeto. Para ver como pode ser resolvido. E eu gostaria também de falar sobre a medicação que está surgindo na nossa cidade. Porque pelo que eu vejo lá fora, igual estão dizendo aqui, nós temos que lutar a favor da nossa cidade, a favor do nosso povo. Pela educação, tudo isso. Porque, pelo que eu vi acontecer lá fora, é gente desmaiando na fila, chorando. Vai procurar para um médico, não tem. Aqui, graças a Deus, ainda tem alguns remédios. Tem sim. Pessoas passam mal, tem visto lá, tomando soro, médico, enfermeiro, tudo de lado ali, cuidando. Então a gente tem que olhar essa parte também, né? Pelo que eu vejo lá fora, lá, aqui não está tão assim também, não. Só está faltando vários exames que tem que ser feito. Então está aguardando, faz alguns não faz, que vamos legalizar essa parte também, sobre os exames. Porque tem pessoas que não têm condições de pagar. Então a gente tem que olhar essa parte também. E o meu dizer é o seguinte. E eu fui votado pelo povo, então a gente tem que discutir a favor do povo. E olhar alguns defeitos da cidade e cobrar também que seja feito essa parte aí. Igual a gente reuniu com o gerente da Camargo, Correia, alguns funcionários da Camargo, os dois engenheiros do DR. Até agradecer pessoalmente o Dr. João, o Dr. Cândido, porque eu vi que estava perigoso essa beirada de pista, matagal tremendo aí. Fiz um pedido lá, foi rapidinho, eles arrumaram fiz a limpeza no trevo. Vi até da mata para cá. Estava agradecido pessoalmente, porque fui muito bem atendido por eles. E sobre essa reunião entre o prefeito e os dois engenheiros, alguns funcionários da Camargo, vai fazer algumas modificações nesse trevo. Isso vai ser bom, vai evitar algum acidente, algum perigo
que está surgindo. Até eu agradeci pela a presença deles aí. Então, que vamos legalizar essas partes de buraco, calçamento, que está muito ruim, várias ruas aí que estão precisando desse conserto. Vamos olhar por isso, presidente. Mandar um ofício para o prefeito lá, para legalizar mais essas partes aí. E essas árvores se tornam muito perigosas, perto de algumas casas, parte elétrica. E fala com o pessoal da CEMIG que toma uma atitude nisso aí, porque não é qualquer um que pode ficar podando essas árvores. Isso se torna perigoso. Eles tomam atitude, olhar essas partes com carinho, porque tem fiação passando no meio de gaiada aí, e se com chuva, essa gaiada encostar nessa fiação aí, ó, se torna maior perigo. Então que olhe isso aí com carinho. E eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês, vocês ouvintes da rádio, meu boa tarde a todos, que Deus proteja a todos nós. Uma boa noite a todos.
Boa noite, senhores vereadores, boa noite, professor presente aqui, e boa tarde aos ouvintes. Eu sempre fico escutando os vereadores aqui, e alguns faço alguns comentários em cima daqueles realmente sobre o pronunciamento deles. Eu só quero lembrar os vereadores aí que quando fala que o projeto, porque o executivo tinha que votar lá, não podia mandar para cá, não, tem que mandar para cá. Porque na realidade o executivo ele não pode legislar por decreto. E tem uma coisa essencial, esse projeto que vem para cá, projeto da lei complementar. A mudança do plano diretor, ela tem que se dar através de audiência pública. Está na lei orgânica do município. Então, nós aqui temos que fazer audiência pública. Já foi feita outra audiência pública para fazer modificação referente ao plano diretor. Entendeu? Então, através da audiência pública aqui, que nós vamos, de alguma forma, ter a visão e, de alguma forma, votar. É isso que nós vamos fazer. Então, não é dizer que não precisa vir para cá, não, tem que vir para cá. Né? Porque o próprio executivo, já falei, mas eu vou repetir mais uma vez, não pode legislar por decreto. Né? E nós estamos aqui para isso, né? Para resolver os problemas, projetos de lei, aí, projeto de lei complementar, projeto de resolução, tudo isso tem que passar pela Câmara aqui. Então é isso que nós temos que pensar direitinho, antes de alguma coisa, de alguma forma. Se dirigir ao microfone. Sobre a questão da Copasa, nós não vamos fazer nada. O executivo, hoje, esse novo executivo que está aí, não vai poder fazer nada. Ele vai ter que cumprir exatamente o que foi aprovado lá atrás. Então, eu vou pedir ao vereador, está pedindo aí, na realidade, uma questão de uma comissão, primeiro leia o projeto 44 e 46, lei complementar, de 2013, para depois, de alguma forma, pedir uma comissão. Porque o projeto em si não vai mudar nada, já está aprovado lá, foi aprovado, foi publicado. Então não tem como fazer nada, não tem como fazer nada. O que nós vamos fazer aqui, o que o executivo vai fazer, é simplesmente cumprir o que foi aprovado anteriormente. Então, é isso que vai acontecer.
Tem uns contratos a ser assinados, senhor presidente. Tem uns contratos a ser assinados e não foram assinados lá. Vai ser assinado agora. É isso que queremos ver.
O vereador, faça o seguinte. Leia primeiro a lei complementar, depois você discute. É isso que a gente tem que fazer.
Pedido foi feito pelo vereador. Claro, tá, né? Minha parte está fazendo.
Leia, se atualiza para poder realmente pedir. A questão maior, quando eu falo aqui, que o vereador comenta que realmente a escola está faltando, essas coisas aí, que o colégio estão pedindo a ele, que quando vai terminar, tem que lembrar o seguinte, ele pensaram lá atrás, eu não consegui terminar,
Agora estou pedindo uma nova administração para terminar esse projeto.
Pela ordem?
Só santinho.
Pela ordem?
Só santinho.
Pela ordem? Eu não era prefeito, não. Eu era vereador. Pela ordem, presidente.
O senhor foi presidente, o senhor foi secretário de obra.
Eu fui vereador.
O senhor foi secretário de obra.
Certo? Eu não era secretário.
Por favor, por favor.
E a administração passada passou.
Por favor, eu estou falando.
Ah, do presidente falar.
Eu estou falando. Eu não dei a ordem. Tá certo? Não estou dando a ordem para o senhor falar. Tá certo? É a mesma coisa que o senhor falou aqui, referente ao esgoto. Quando na realidade foi secretário, saiu daqui, foi secretário, está falando que está 95% aprovado. Não estava, não. Tá, aí, fechou lá. Então é simples, entendeu? Passar o problema para os outros e falar assim, ó, agora eu estou cobrando. Tiveram 8 anos para fazer isso e não fizeram. Não pode, de repente, de um ano e meio, que eu também não acho que está correto referente a isso, entendeu? Mas, de uma forma, lembrar, entendeu? Isso é um rastro que ficou. São obras intermináveis, não terminadas, está aí em frente aí. Está a questão maior aí, está aí. O colégio municipal aí, essa creche aí. Está aí a questão da quadra. Está a questão da creche lá do outro lado. Então, é simples, entendeu? Tem que cobrar, entendeu? Mas tem que olhar para trás também, entendeu? Eu acho que é isso que nós estamos fazendo, é isso que nós temos que pensar, e é isso que é a minha opinião, tá certo? Eu, mais uma vez, eu vou pedir aos vereadores aqui, né, é que, de alguma forma, veja o projeto da lei complementar, altera que o inciso 42 e 46, né, que volte aqui, vai voltar aqui, vocês, de alguma forma, espero que o executivo, de alguma forma, venha com uma proposta ou faça alguma modificação. Se não fizer, a gente tem aqui o direito de votar. A questão de votar a favor ou contra, entendeu? É simplesmente cada vereador. Mas o que nós precisamos é não achar que o município não possa crescer. Eu acho que o município tem que crescer e as modificações têm que ser feitas. Eu acho que nós temos que fazer, a primeira coisa que está na hora é mudar o plano diretor. Alterar o plano diretor, crescer o plano diretor, porque ele ficar obsoleto. Eu acho que isso nós estamos precisando. O município cresceu e, junto com isso, nós temos que fazer as modificações necessárias para que o plano diretor acompanhe o crescimento do município. É isso que nós temos que fazer. Tá certo? Eu vou dar continuidade, eu coloco em votação as proposições escritas do vereador Evandro, número 74, conclusão de serviço e funcionamento do Poço Artesiano. Vereador Rodrigo, votação, Rodrigo. Indicações do vereador Evandro, número 74, conclusão de serviço e funcionamento do Poço Artesiano.
Evandro.
Aprovado, senhor presidente.
Senhor Rogério.
Aprovado.
Senhor Sebastião.
Aprovado.
Senhor Leandro.
Aprovado.
Senhor Cipriano.
Aprovado.
Senhor Márcio.
Aprovado, presidente.
Senhor Gabriel.
Só favor, presidente.
Senhor Evandro.
Sim.
Foi aprovado por 6 votos. E abstive do voto o próprio vereador aqui, que fez a indicação do projeto. Requerimento. Vereador Evandro. Números.
Tem voto, não.
Perdão?
Tem sim.
Sim, perdão.
Tem sim, ó.
Escutei, vereador. Requerimento. Vereador Evandro. Número 34. Informações sobre a destinação de morões de concreto. Número 35. Informações sobre a liberação de recursos estaduais e federais. Senhor vereador Rogério.
Sou a favor, presidente.
Senhor Sebastião.
A favor, presidente.
Senhor Rodrigo.
A favor, senhor presidente.
Senhor Leandro.
A favor, senhor presidente.
Senhor Cipriano.
A favor, senhor presidente.
Márcio.
A favor, presidente.
Senhor Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Senhor Evandro.
Sim, presidente.
O vereador Leandro, indicação do requerimento número 36, solicita a instalação da comissão especial.
É, seu Sebastião.
É de quem que é, seu presidente? Sim, por favor.
Vereador
Eliano.
Tá.
Por favor, presidente.
Seu Rogério.
Por favor, presidente.
Seu Rodrigo.
Por favor, seu presidente.
Seu Cipriano.
Por favor, presidente.
Márcio.
Por favor, presidente.
Seu Evandro.
Sim.
Seu Gabriel.
Por favor, presidente.
Seu Eliano.
Por favor, senhor presidente, já que foi aprovada esse requerimento aqui, senhor presidente, gostaria que se realmente concretizasse, montasse uma comissão aqui, se a casa faz questão de participar, e uma assessoria para analisar os contratos com a Copasa.
Tá certo, fica à vontade. É, eu vou indicar aqui, você já quer participar da... Você, eu vou pedir ao Márcio e ao seu parceiro Sebastião.
Pronto,
tá certo?
Boa. Obrigado, senhor presidente.
Comissão boa.
Ok. É, projeto de lei 0118 dispõe sobre a diretriz da elaboração da lei orçamentária 2019 e das outras providências. Está na comissão permanente, entrou dia 17/4 aqui. Projeto de lei complementar 0118 altera o inciso 7 do artigo 42 do artigo 46 da lei complementar municipal em número 758/2003, plano diretor de desenvolvimento de Jaci. Tá fizemos uma audiência pública. Tá, vai para a comissão, né, de novo aqui para ser votado para a semana que vem. Projeto de lei 0218, concede revisão geral da remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Jaci, de 8/17/4, está na comissão permanente. Entendeu? E projeto de resolução, concede reajuste dos subsídios dos vereadores do município de Jaci, exercício 2018. Entendeu? Está na comissão permanente. Entendeu? Os trabalhos estão suspensos para a abertura da área.